E dou a palavra ao Sr. Secretário Regional da Saúde para uma intervenção.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Este debate sobre o Plano de Orçamento para 2013 ocorre num momento muito especial no setor da saúde, momento em que está em curso um processo de reestruturação que pretende introduzir práticas que vão trazer maiores níveis de eficiência e, sobretudo, vão permitir definir o Serviço Regional de Saúde que queremos para as próximas décadas. É um desafio que se coloca hoje aos responsáveis pelo setor da saúde, em particular nos países desenvolvidos, como consequência do aumento da esperança média de vida, da vertiginosa evolução tecnológica, dos novos conhecimentos científicos na área médica e de novos medicamentos, o que tem tido custos exponenciais para os sistemas de saúde. Temos, obviamente, que nos congratular por esta evolução da ciência enquanto humanidade, mas também temos que criar condições para que esta evolução contribua para uma melhor qualidade de vida de forma sustentada e para todos. Estamos confiantes que, ao longo deste mandato, quer através do plano de reestruturação que está em curso, que tem contado com a participação de quase todos os partidos e parceiros sociais, quer através da participação responsável de todos os profissionais do sistema, será possível encontrar o equilíbrio entre o investimento e uma prestação de cuidados de saúde de qualidade. Deve ser pedra angular da nossa intervenção a prestação de cuidados de saúde de qualidade aos açorianos. É importante estarmos focados no nosso principal objetivo, apoiar quem está doente e precisa de recorrer às nossas unidades de saúde e também dar resposta adequada a quem conta com o sistema para a promoção da sua própria saúde. Ao longo deste percurso, temos duas preocupações que, apesar de estarem bem identificadas, insistem em aumentar a dificuldade da nossa caminhada: o indefinido enquadramento económico nacional e a natural resistência aos processos de mudança. Até agora, o debate tem-se centrado nas questões financeiras, discutidas até à exaustão, de tal modo que se sobrepõem ao discurso das ideias e levam inclusivamente a que pessoas que têm a obrigação de ter concepções mais atualizadas sobre estas questões acabem por seguir pela via mais mediática, naturalmente mais fácil e mais populista. Todos temos consciência de que é preciso reforçar este setor. Como puderam constatar da análise do documento que foi por nós elaborado, é exatamente isto que está previsto, como de resto já foi anunciado e tem sido frequentemente repetido. No orçamento que está aqui em discussão, há um reforço de 30 milhões de euros para o Serviço Regional de Saúde. E como parece que há dificuldade em perceber esta parte, eu repito, há um reforço efetivo de 30 milhões de euros para o Sistema Regional de Saúde. No orçamento de contenção, é um valor muito significativo e vai constituir um contributo importante, como adiante veremos, para equilibrar os orçamentos das unidades de saúde. Mas também tem sido referido com a mesma pertinência, vai ser necessário um esforço de contenção de custos que será conseguido com as medidas de reestruturação que estão a ser preparadas e que a seu tempo serão tornadas públicas. É, no entanto, bizarro que a oposição reconheça a necessidade de racionalizar o sistema e aponta algumas áreas onde é possível poupar, mas ao mesmo tempo apregou, junto dos órgãos de comunicação social, que este esforço afinal são cortes, ou num setor onde já não é possível cortar. Este esforço é por nós encarado muito seriamente, pois abre a possibilidade do Serviço Regional de Saúde ter, em 2013, um orçamento correspondente aos seus gastos, ao contrário do que se verifica no continente, em que o setor da saúde, segundo os dados oficiais mais recentes, que são de 2011, apresentava um déficit orçamental de 45%. Estamos convictos e muito motivados para conseguir estes nossos objetivos. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, os últimos anos no campo da saúde foram dedicados às infraestruturas. Com as obras feitas e com as que estão em construção, podemos dizer que ficamos com um parque hospitalar de boa qualidade, em alguns casos de excelente qualidade. Naturalmente, a obra física não é tudo, mas é importante pelas melhores condições que proporciona aos profissionais de saúde, pelo melhor ordenamento dos serviços e, consequente, por um melhor serviço prestado aos utentes. As novas unidades, desenhadas já dentro de novos conceitos, são inclusivamente propiciadoras de um clima de humanização nas relações entre profissionais de saúde e os cidadãos. É, pois, a altura de nos concentrarmos na organização dos serviços. A partir de agora, é aqui que será colocada a prioridade e o esforço ao longo dos próximos anos. Em primeiro lugar, pretende-se reorganizar a rede hospitalar através de uma visão integrada, articulando melhor os cuidados de saúde primário e os cuidados hospitalares. Neste sentido, vamos reforçar os cuidados de saúde primários, transferindo de forma gradual e consequente alguns dos cuidados atualmente prestados em meio hospitalar para as estruturas de maior proximidade, ao contrário daquilo que se tem afirmado publicamente. Pretendemos também reorganizar e reestruturar a rede de cuidados continuados e paliativos, de modo a torná-la mais eficaz e chegar a mais pessoas. Outra meta que queremos alcançar é a acreditação das unidades de saúde, proporcionando uma reformulação de procedimentos, práticas clínicas e administrativas que conduzirão a uma maior eficiência, sobretudo a uma maior segurança dos doentes, bem como permitir o desenvolvimento do turismo de saúde. Toda esta ação terá como pano de fundo a preocupação de colocar os serviços cada vez mais próximos das pessoas. Foi com satisfação que ficamos a saber, por exemplo, que na Unidade de Saúde Ilha Terceira, 50% dos enfermeiros já trabalham no exterior, nas mais variadas atividades ligadas com as pessoas idosas, doentes crónicos ou junto às escolas, em atividades de sensibilização para estilos de vida saudáveis. Também no Centro de Saúde Ponta Delgada existe uma crescente atividade de cuidados domiciliários. Já agora, um parênteses. Há uma crítica permanente ao Serviço Regional de Saúde por parte das forças da oposição, por saberem que se trata de matéria sensível. Mas, frequentemente, este mesmo Serviço Regional de Saúde é distinguido a nível nacional, como aconteceu recentemente com a Unidade de Cuidados Domiciliários do Centro de Saúde Ponta Delgada, no âmbito da Missão Sorriso 2012, num projeto selecionado entre mais de 170 candidatos. Temos ainda o exemplo do projeto de enfermeiro de família nos Açores. A primeira experiência no país com suporte legislativo e intervenção governativa, também com ganhos muito significativos de saúde para a população. No continente, só agora criaram um grupo de trabalho para avaliar a possibilidade de implementação do enfermeiro de família. Podemos também orgulhar-nos da ação desenvolvida na saúde oral. Fomos os pioneiros na decisão de dotar cada centro de saúde com pelo menos um médico-dentista, ou no campo da nutrição, afetando também a cada centro de saúde pelo menos um nutricionista. No campo das dependências, temos em curso ações de várias natureza implementadas por equipas técnicas com encontros, sobretudo dos jovens, em contacto na rua, junto às escolas, nos locais de diversão noturna, informando de forma construtiva sobre os riscos e os eventuais perigos das várias dependências. Com objetivo semelhante, estão em curso programas nas escolas que se baseiam na forma de resistir à influência de grupos de pressão. Estes programas têm chegado a dezenas de escolas, centenas de professores e a milhares de alunos em todas as ilhas. E há ainda a destacar a ação bem-sucedida que é efetuada através das equipas móveis, duas na Ilha de São Miguel e uma na Ilha Terceira, que surgem como possibilidade de resposta a uma faixa de população toxicodependente que não adere aos programas de tratamento em instituições específicas. Creio por isto que muitas das críticas são tiros nos próprios pés e que só servem para desmotivar os profissionais de saúde que desempenham com eficiência e qualidade atos técnicos e científicos, curando e salvando muitas pessoas. São estes os exemplos do bom desempenho que pretendemos estender a todo o Serviço Regional de Saúde, de forma a tornar todo o serviço digno de reconhecimento interno e externo, apesar de muitos apregoarem que os centros da casa não fazem milagres. Vamos também dar um grande incremento à telemedicina. Já se realizam muitos atos médicos com recurso à telemedicina, seja na transmissão de imagens, de exames complementares de diagnóstico, em consultas online ou na ajuda à decisão a algumas evacuações. É também um excelente exemplo da aplicação desta tecnologia a transmissão em tempo real dos parâmetros de monitorização para decisões no âmbito da emergência médica, que permite ao médico do hospital receber o eletrocardiograma do doente ainda na sua casa. É agora necessário utilizar os melhores exemplos, aperfeiçoar os aspectos em que isto se revele necessário e tornar este recurso numa prática regular. A intenção é transformar a telemedicina num suporte sólido da ação clínica, seja entre unidades de saúde da ilha e os hospitais ou deste com os centros hospitalares do continente. Neste campo podemos contar com o facto de todos os equipamentos de raio-x, TAC, ressonância magnética e até os equipamentos de análise point of care que estão a ser adquiridos pelas unidades de saúde estarem preparados para serem ligados aos meios informáticos e poderem transmitir a informação clínica remotamente. Há no plano de 2013, na área da saúde, uma verba muito significativa, 800 mil euros, para a informatização das unidades de saúde, para que todas possam estar interligadas e para que sejam criadas condições na comunicação que permitam uma maior eficiência da telemedicina. Tencionamos também, no corrente ano de 2013, alargar a ação das viaturas CIB e continuar a adquirir o equipamento necessário para uma resposta eficaz à emergência médica em todas as ilhas. Há uma verba de cerca de 150 mil euros para a aquisição de mais viaturas e mais equipamentos. Ao todo, na área da proteção civil, agora integrada no setor da saúde, temos 5,5 milhões de euros que serão utilizados na aquisição de viaturas, na beneficiação e reparação de quartéis de bombeiros, bem como no cumprimento de protocolos com a Universidade dos Açores no âmbito da cooperação científica. E há ainda verba destinada à formação. À formação de profissionais do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, no âmbito da melhor resposta à emergência. À formação de profissionais dos corpos de bombeiros, para poderem responder às atividades específicas a que cada vez mais são chamados. E a formação à população, que numa região como os Açores, tem de estar preparada individualmente para saber como agir em caso de emergência ou catástrofe. Esta é a nossa linha de ação. Reorganizar serviços e promover uma maior interação entre as unidades de saúde e hospitais. Vamos tudo fazer para que os hospitais, as unidades de saúde, os centros de saúde e até o posto mais isolado funcionem como um todo. Depois do impulso nas infraestruturas, agora é a altura de criar um novo dinamismo na organização para que possamos servir melhor as pessoas. É exatamente nesta missão de serviço às pessoas que trabalhamos diariamente para ter um Serviço Regional de Saúde mais equitativo e humano dentro dos princípios inabaláveis da universalidade, gratuitidade e qualidade. Estamos a fazer o Serviço Regional de Saúde mudar, não por ele ser mau, mas para que continue a ser bom. Estamos convictos que o vamos conseguir com os meios e recursos que dispomos, com as medidas que pretendemos implementar e com os profissionais de saúde que trabalham dedicadamente nas nossas unidades de saúde em prol e ao lado dos seus doentes. Nisso.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Almeida.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Todos nós sabemos que, volto a insistir nessa questão, todos nós sabemos que as toxicodependências é um problema gravíssimo, um pouco por toda a região, um pouco por todos os concelhos, ilhas e freguesias nos Açores. São cada vez mais os jovens, menos jovens, que entram neste mundo, neste flagelo. Todos nós sabemos que cada vez mais as polícias têm tido uma intervenção na área do combate à criminalidade. Mas não basta isto. É importante apostar na prevenção e no tratamento. O Sr. Secretário veio aqui, cheio de boas intenções, na questão da prevenção, dizer que tem programas para as escolas, dizer que tem programas para ir ao encontro dos jovens na rua. Mas não basta isso, Sr. Secretário. É importante ir mais além. É importante apostar no tratamento. É importante o Governo ter uma linha de atuação. Não se viu isso ao longo dos últimos anos. E a prova disto é que, por exemplo, há uma diminuição no plano de orçamento, na verba destinada ao combate a este flagelo, de cerca de 1 milhão 114 mil euros em relação ao último ano. Ou seja, uma diminuição de 43%. Ou das duas uma. O investimento que se fez nos últimos anos foi a tirar mais dinheiro e mais dinheiro sem ter resultados, ou então este problema deixou de ser uma prioridade para o Governo Regional dos Açores. E é importante que o senhor venha aqui dizer, acima de tudo, qual é a sua ideia para esta área? Porque não basta, como aqui referi, sensibilização. É preciso ir mais além. E não esquecendo que os senhores retiraram agora recentemente o apoio à Casa de Saúde de São Miguel para o tratamento desta área. Portanto, é importante que os senhores venham aqui referir sobre este assunto e explicar este assunto.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Pereira.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sendo os Açores uma região onde, infelizmente, é frequente o registro de intempéries, será por essa razão a região do país melhor preparada para as enfrentar, minorando assim o impacto que essas ocorrências têm provocado. A atenção que os sucessivos governos regionais do Partido Socialista têm dispensado à área da proteção civil tem-se refletido num enorme investimento ao nível de infraestruturas, da formação dos corpos de bombeiros e do pessoal dos diversos departamentos governamentais em todo o arquipélago. Estas são, sem dúvida, contributos importantíssimos para a redução do impacto negativo das intempéries. Importa também referir a elaboração de planos de ordenamento do território e a legislação sobre os requisitos das edificações, os quais têm permitido dotar as diversas entidades com competência nesta área dos mecanismos necessários à boa gestão do território e assim evitar algumas práticas identificadas como incorretas. Refiro-me à proteção de linhas de água e a sinalização das zonas de risco onde não é permitido determinados usos, como seja a construção de edificações. Para além disso, e porque alguns têm comportamentos indevidos, o Governo Regional, em parceria com as autarquias locais, tem vindo a desenvolver ações de limpeza e desobstrução de linhas de água e grotas, evitando-se, por isso, muitas mais complicadas situações quando se registra forte pluviosidade. Também não se deve esquecer o trabalho de sensibilização e prevenção desenvolvido junto da população em geral e em especial dos nossos jovens para que em situações de sismos e tempestades possuam os ensinamentos necessários sobre os comportamentos de autoproteção a adotar. No entanto, as consequências das intempéries não dependem apenas do trabalho de prevenção realizado. Ainda a semana passada, resultado do deslizamento de terras que ocorreu no Feial da Terra, há lamentado perdas de vidas humanas, esta uma perda irreparável. Por essa razão, quero aqui expressar às famílias enlutadas as minhas sinceras condolências. Mas importará também não esquecer os enormes danos materiais que se registaram praticamente em todas as ilhas, com particular incidência São Miguel, Terceira e Flores, ao nível de infraestruturas públicas, rede viária regional e municipal, os danos materiais em privados, que vindo destruídos total ou parcialmente todos os seus haveres, bem como os prejuízos causados em explorações agrícolas, que constituem um obstáculo evidente na vida dessas pessoas, que importa não esquecermos e encontrarmos rápida solução. Mais uma vez, o Governo Regional, através de departamentos competentes e em parceria com as autarquias locais, esteve na linha da frente, na reposição da normalidade possível, em todas as áreas afetadas. E após a inventariação, já avaliou o custo da reparação dos danos existentes nas várias áreas em toda a região, em cerca de 35 milhões de euros. É, portanto, importante realçar que mesmo nesta fase de fortes constrangimentos financeiros que nos afetam, o Governo Regional deliberou já afetar aquelas verbas para apoio à recuperação dos estragos existentes. Esta é uma marca que tem caracterizado a governação do Partido Socialista nos Açores e, se é certo, vai continuar, pois para nós as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Senhora Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, se muito foi feito e será reconhecido por todos, também sabemos que há muito por fazer, quer corrigindo aspectos que não terão correspondido ao esperado, quer ainda adaptando posturas às novas realidades e exigências. Refiro-me em primeiro lugar aos planos municipais de emergência. Sabemos que nem todas as autarquias os têm atualizados. Por essa razão, será necessário adotar medidas que levem à correção desta lacuna, assim como a necessidade de os testar, de modo a corrigir aspectos menos adequados. Permita-me, Sr. Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, desde já, sugerir que, em alguns casos, esses planos tenham uma dimensão de ilha, permitindo assim melhorar a gestão dos recursos disponíveis. Assim, quero deixar-lhe a primeira questão. Quais as medidas previstas para o melhoramento dos planos de emergência municipal? Reconhecendo a importância de uma boa rede de comunicações, sabemos ser imperiosa uma boa coordenação e atuação das diversas entidades envolvidas, factos que sabemos nem sempre existir. Assim, permita-me a segunda questão. Quais as medidas previstas para envolver e mobilizar as autarquias locais para esta situação? Sabendo que algumas situações mais não fazem do que pagar os seguros que a lei determina. Antes de terminar, uma referência às Associações de Bombeiros Voluntários dos Açores, um dos pilares fundamentais do Serviço de Proteção Civil, a quem aproveito para enaltecer o espírito de servir com o que pautam a sua atuação, evidenciado o interesse coletivo e a prontidão em socorro daqueles de quem necessita. Sabemos a crise do voluntariado que vivemos e hoje muitos corpos dos bombeiros voluntários são praticamente constituídos por profissionais. Por isso, por essa razão, Sr. Secretário, a minha última questão é a seguinte. Quais as medidas para este pilar do Serviço Regional de Proteção Civil? Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, Vossa Excelência fez aqui uma intervenção, secundarizando a sua intervenção no âmbito da discussão do programa do Governo, repetindo algumas das ideias que então tinha defendido, em relação às quais algumas delas, como já tive a oportunidade em nome do PST de afirmar, concordamos. Mas, na verdade, estamos aqui na discussão do plano e do orçamento. E, na verdade, a mim parece-me difícil, sem que considere essa atitude populista e tão pouco com intenção mediática, que não se tenha que falar nas questões financeiras. Elas estão no centro do Serviço Regional de Saúde, estão no centro do Serviço Nacional de Saúde, estão no centro do sistema de saúde português. Não há outra maneira de abordar estas questões. Portanto, permita-me que, desde já, renegue essa sua afirmação, porque não a considero nem populista, nem tão pouco com intenção mediática. Aliás, se a considerasse, teria que lhe devolver a acusação, porque o senhor próprio não resistiu a dizer que o Serviço Nacional de Saúde tinha 45% de déficit orçamental. Ó, Sr. Secretário, e as vossas responsabilidades financeiras, quanto é que elas representam no âmbito da dívida da região? Já se questionou sobre essa matéria? Eu queria, em segundo lugar, Sr. Secretário, e porque, enfim, algumas das questões que Vossa Excelência aqui relevou, outros no passado, já o tentaram também dizer, nomeadamente o reforço financeiro que faz para as unidades de saúde, que o seu antecessor, no âmbito da discussão do plano e orçamento para 2012 nesta Casa, dizia que reforçaremos em mais 36,7 milhões de euros as receitas dos nossos hospitais, exatamente para que possam ter uma situação financeira mais estável e consigam pagar a tempo aos seus fornecedores. 2012, Sr. Secretário. Está o senhor em condições de garantir que em 2013 pagará aos fornecedores da região os mais de 130 milhões de euros que só os hospitais da região devem? É a primeira pergunta que lhe quero colocar. Mas dizia mais o seu antecessor, numa linguagem semelhante àquela que utilizou e que a nós precisamos de factos para acreditar. Dizia ele, com um trabalho desenvolvido nos últimos tempos, insistindo em medidas de poupança, em cujos resultados poucos acreditavam, e pelos vistos continuamos a não ter motivos para acreditar, o facto é que se criou uma nova mentalidade, uma nova cultura nos serviços e podemos dar agora novos passos. Ao Sr. Secretário, desejo-lhe, sinceramente, que o discurso que aqui proferiu venha a dar outros resultados que não aqueles proferidos pelo seu antecessor e estimados pelo seu antecessor. Mas, já que estamos a falar de plano e orçamento, e é disto que estamos aqui a falar, queria perguntar-lhe, queria colocar-lhe uma segunda questão, Sr. Secretário. O Sr. Secretário tem inscrito no plano uma verba de 186.760 euros para aquilo a que designa de redução de listas de espera cirúrgicas. Como sabe, este é um flagelo que atinge as nossas unidades hospitalares, que em 2012, também na discussão do plano e orçamento, dizia o seu antecessor. Em 2012, estou a citar, serão criadas mais 6 salas de cirurgia, mais 3 no bloco operatório do Hospital de Ponta Delgada, que será remodelado, e mais 3 salas de cirurgia que existirão no novo Hospital da Ilha Terceira. Com o reforço dos blocos operatórios, conseguiremos assim realizar mais 2 mil cirurgias em 2012 e mais 3 mil em 2013. Esse investimento, continuo a citar, permitirá não só acabar com a lista de espera cirúrgica dos 3 hospitais, acabar, como ainda diminuir o tempo de espera nas várias especialidades. A questão que lhe coloco, Sr. Secretário, é se considera que com os 186 mil euros inscritos no plano, colocará por terra toda e qualquer cirurgia que esteja à espera. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Ricardo Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimo Sr. Presidente do Governo, Sr. e Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo. A saúde na região autónoma dos Açores é uma prioridade no plano e orçamento para 2013, para dar continuidade à modernidade, ao progresso e ao contínuo aumento da qualidade da prestação de cuidados de saúde na região autónoma dos Açores. O investimento público para a saúde é de 43.296.393 euros no plano de orçamento para 2013. O investimento para o desenvolvimento do sistema de saúde constitui uma verba de 37.721.960 euros, por modo a permitir a viabilização de muitos programas e de diversos projetos com grande interesse para os Açores, e o investimento público para a prevenção de riscos e proteção civil é de 5.574.433 euros para dar consistência ao melhoramento das suas políticas. As estratégias para a saúde, como a sustentabilidade e a eficiência financeira, a equidade no acesso, a qualidade dos cuidados e o estado de saúde das populações, têm merecido do Governo Regional dos Açores e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a maior atenção. Manter e promover a universalidade e a acessibilidade de todos os cidadãos aos cuidados de saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo Regional entendem que os Açores devemos ter uma saúde igual e com dignidade para todos, sem discriminação dos desprotegidos e dos mais carenciados. Continuar o desenvolvimento das infraestruturas e dos sistemas de saúde, com a construção dos Centros de Saúde de Ponta Delgada e da Madalena do Pico, a remodelação e ampliação e beneficiação das unidades de saúde do Centro de Saúde de Vila de Porto, do novo Corpo C do Hospital da Horta e da Unidade de Tratamentos e Reabilitação do Solar da Glória. Continuar a aperfeiçoar as políticas de promoção de saúde e a prevenção das doenças é o objetivo prioritário em qualquer sistema de saúde dos governos socialistas. Reforçar e complementar a informatização, base do setor da região autónoma dos Açores, com uma verba de 829.840 euros, é um sinal incontestável para a modernização. Houve um aumento significativo no investimento, cerca de 323% a mais em relação ao plano do ano 2012. A consolidação e operacionalização do sistema de informatização da saúde dos Açores é precedência para o progresso, para a modernidade, para a eficiência dos recursos, para a qualidade dos serviços, para o rigor dos custos e para a consequente e contínua elevação da qualidade da prestação de cuidados de saúde à população da região autónoma dos Açores. Todavia, o maior desafio é diminuir as despesas e manter a qualidade e a segurança na prestação dos cuidados de saúde às pessoas. Está na altura de reformular o papel do Estado no financiamento, no pagamento, na regulação e na prestação dos cuidados de saúde com coragem e ponderação. Redefinir os procedimentos que não têm qualidade. Substituir as ações por outras que aumentam a segurança dos tratamentos, mesmo sendo realizadas numa distância ligeiramente superior à existente. Não podemos permitir nem valorizar a demagogia e o aproveitamento político da exigência de mais despesas e de mais desajustados investimentos para a saúde. Iludir as pessoas com a instalação de perturbação não é a melhor forma de fazer política. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que todos devemos refletir a sustentabilidade do setor da saúde com equilíbrio para manter a qualidade, a equidade, manter a segurança e dar continuidade ao progresso com rigor, sem megalomanias, sem reflexões extemporâneas. Articular os serviços, organizar os recursos, produzir com eficácia e eficiência e avaliar com exatidão e persistência são os vetores determinantes de uma atuação realista e socialista para a implementação das políticas mais corretas e mais prudentes para manter a qualidade da prestação de cuidados de saúde aos açorianos, às açorianas e às pessoas que optaram por viver nos Açores. A concretização de políticas que combinem a garantia da sustentabilidade dos sistemas de saúde com o aumento da equidade dos modelos de prestação de cuidados e da sua qualidade depende não só de consensos políticos e sociais, mas também da participação dos profissionais de saúde nas medidas de contenção de custos e nos ganhos de eficiência. Persistir na denúncia sem concretizar, persistir no impossível de realizar, não apresentar soluções com interesse e pedir aos outros para resolver os nossos problemas não é a forma mais correta para resolver as nossas preocupações e dificuldades. Mais do que nunca, é necessário consensos para legitimar o Serviço Regional de Saúde e as mudanças necessárias na região autónoma dos Açores para continuarmos a ter uma boa saúde. Os açorianos e as açorianas sabem muito bem quem tem as melhores soluções para propor, decidir e implementar a melhor orientação política para a saúde na região autónoma dos Açores. Traduziram essa confiança na renovação de uma nova maioria nas recentes eleições legislativas regionais do último mês de outubro. O Governo Regional dos Açores e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista têm políticas de saúde com soluções açorianas porque têm a melhor conhecimento dos constrangimentos inerentes a uma região com necessidades especiais. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está confiante porque o Governo Regional dos Açores apresenta um rumo de confiança e esperança para continuar a ajudar as pessoas e as famílias. Para concluir, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que este plano de orçamento para 2013, agora apresentado, é o melhor para a região autónoma dos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Lopes.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Duas questões muito rápidas, Sr. Secretário da Saúde. Uma delas tem a ver com uma das formas que o Serviço Regional de Saúde encontrou em melhor servir os utentes de seis ilhas dos Açores, que não têm hospital, foi fazer deslocar especialistas a estas ilhas. Como sabe, em relação à Ilha de Pico, isto é de particular importância porque reduz imensos incómodos que os utentes do Pico têm na obrigação de vir ao Hospital da Horta para efetuar consultas de especialidade, submetendo-se muitas vezes a dias invernosos na travessia do Carnal, o que é, desde logo, um benefício importante para estas populações da Ilha de Pico, que os especialistas é que se desloquem à ilha e não os utentes se desloquem da ilha. Como sabe também, Sr. Secretário, este serviço deixou de se realizar há uns meses esta parte. Isto é especialmente gravoso para idosos que têm doenças com muitas limitações, mas também especialmente para as grávidas. As grávidas deixaram de ter este serviço de obstetrícia na Ilha de Pico, e agora tem que novamente voltar ao Hospital da Horta todos os meses, pelo menos uma vez por mês, durante o período de gestação para consultas de acompanhamento. Isto, para nós, Sr. Secretário, chama-se regredir na qualidade do Serviço Regional de Saúde aos utentes do Pico. Chama-se andar para trás. Gostava que o Sr. Secretário me confirmasse se esta situação é para manter ou se pretende melhorá-la nos próximos tempos. A segunda questão reporta-se ao famigerado despacho número 289, emanado da sua Secretaria, em 13 de fevereiro deste ano, e que tem a ver com o serviço de fisioterapia. Segundo este despacho, os utentes de 7 ilhas dos Açores, já não são só 6, neste caso são 7 ilhas dos Açores, que precisem dos serviços de fisioterapia, passarão a estar dependentes da decisão de um fisiatra que, depois de fazer uma consulta por telemedicina ou por telefone, é que vai ajuizar da necessidade ou não deste utente à distância numa das 7 outras ilhas dos Açores ter ou não necessidade de efetuar um apoio no serviço de fisioterapia. Isto não sei se é para levar a sério, Sr. Secretário, não sei se é este o modelo que o senhor pretende para o futuro e a forma de tratar os utentes de 7 ilhas da região, se é ou não, gostava que me confirmasse. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer o nosso intervalo da manhã. Regressamos 12:45. Que ocupem os vossos lugares. Vamos continuar então os nossos trabalhos. Estava inscrita a senhora deputada Renata Correia Botelho.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, eu queria retomar um tópico levantado pelo senhor deputado Cláudio Almeida, nomeadamente a questão das toxicodependências. É um problema gravíssimo, sem dúvida, é um flagelo com o qual nos deparamos. É necessário investir no tratamento, também estamos todos de acordo, mas bem sabemos que as taxas de reincidência são, infelizmente, muito altas. Não poderemos descurar de forma alguma o tratamento desses utentes, mas o caminho, o sucesso passará necessariamente pela prevenção. E quem trabalhou nesta área, que enfim é o meu caso, sabe bem que é aí que se poderá encontrar algum alento para esta problemática. E a prevenção é realmente transversal à saúde, à solidariedade social, à educação. As entidades que trabalham no terreno apresentam elas próprias, muitas vezes, programas de prevenção e têm consciência de que o caminho se faz por aí, e friso novamente, sem descurar naturalmente o tratamento. E o Governo, dentro das suas possibilidades, tem tido, e eu estou certa de que continuará a ter, a sensibilidade de acatar esses projetos que são apresentados pelas entidades que trabalham diretamente com a matéria. No entanto, o Sr. Deputado Cláudio Almeida fez uma interpretação diferente da que eu fiz das notícias recentes relativamente à Casa de Saúde, e eu gostaria que o Sr. Secretário, enfim, de alguma maneira esclarecesse este ponto, porque a ideia com que fiquei foi que a Casa de Saúde mantém-se como uma instituição de referência para o tratamento ao nível do internamento das nossas pessoas com problemas ao nível das toxicodependências. E o que foi deslocado, digamos assim, da Casa de Saúde foi a administração da metadona, com o intuito de centralizar essa administração. Afinal de contas, estamos a falar de um opiáceo sintético e com coisas dessas, obviamente, não se brinca, para que a centralização dessa administração trouxesse um maior controle para proteção, em primeira instância, dos próprios utentes, na esperança de que realmente tudo consiga ficar mais concertado, quer pela uniformização de procedimentos, que só trarão benefício a quem precisa deste tipo de tratamento, e também pela especialização de entidades que se passem a focar num determinado aspecto do tratamento. E, portanto, neste caso, em vez de termos várias entidades a fazer o mesmo trabalho, a mesma intervenção, ficou concentrada essa administração dessa substância que não pode circular pelas ruas, que é a metadona, numa instituição, numa única instituição, neste caso na Arrisca. Portanto, eu gostaria só de tentar perceber se a interpretação que fiz está correta e, nesse caso, corrigir, fazer esta pequena correção à intervenção do Sr. Deputado Cláudio Almeida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Senhores deputados, senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, gostaria de responder e tentando sintetizar por temas ao Senhor Deputado Cláudio Almeida e à Senhora Deputada Renata Soares. É importante, e devo-lhe já definir, que existe uma linha orientadora do Governo neste sentido. E foi por isso que recentemente já se fizeram estas alterações. Não há qualquer redução na verba destinada às toxicodependências. Aquilo que refere desse 1 milhão, no fundo, que refere de redução, é preciso ter um pouco mais atenção naquilo que é dito, porque aquilo que lá está, aquilo que foi feito este ano, foi uma separação daquilo que é o componente de obra de construção do solar de recuperação infantil, juvenil, solar da Glória, daquilo que eram os acordos dentro desta área. Ou seja, não há uma redução de 1 milhão nesta área. E devo-lhe dizer também, relativamente àquilo que apregou como uma redução para a Casa de Saúde e na resposta também à senhora deputada Renata Soares, é que não existe uma redução de verbas afetas à Casa de Saúde de São Miguel, existiu sim uma deslocação de verbas daquilo que era um componente de manutenção, ou seja, componente de tratamento com metadona para a Arrisca, e como os doentes foram todos transferidos da Casa de Saúde para a Arrisca, o componente financeiro também foi transferido da Casa de Saúde para a Arrisca. Mas aquilo que é o componente de tratamento, aquilo que é o componente de reabilitação desses doentes, se mantém na Casa de Saúde, que é a única instituição que tem a capacidade para fazer esse tratamento. Por isso peço-lhe que quando lê, na altura que ler as notícias, não olhe só para os títulos e que leia todo o artigo, porque se tivesse lido todo o artigo, por exemplo, saiu no Soriano Oriental, tinha percebido que era exatamente isso que nós estamos a referir. O que estava em causa relativamente a esta situação, e o alarido gerou-se, porque estava em circulação em São Miguel cerca de 1,6 litros de metadona na população, tendo em conta que havia este desconcerto entre duas entidades a darem o mesmo tipo de tratamento. E esses 1,6 litros, infelizmente, em algumas situações, e isto ainda está em investigação, poderão ter condicionado o internamento de 2 jovens nas unidades de cuidados intensivos do Hospital de Ponta Delgada pela ingestão dessa metadona que estava a ser distribuída de forma livre pela população. E por esse motivo é que foi feita essa centralização da distribuição dessa metadona. Relativamente à resposta ao Sr. Deputado Manuel Pereira, nas medidas previstas para os planos municipais, aquilo que lhe posso dizer é que temos que definir claramente, e é importante que nestes próximos meses em que se vai lançar este debate para as autárquicas, que esse assunto também possa ser levantado e ser posto em discussão, da efetiva responsabilização das autarquias na execução dos planos municipais. Como nós todos podemos presenciar, infelizmente, recentemente, o responsável máximo pela proteção civil em cada um dos municípios é o Presidente de Câmara, e é ele que cabe a execução dos programas de proteção civil dentro dos seus municípios. Obviamente, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros tem que ter uma integração muito grande com essas autarquias. E é importante que, enquanto em algumas autarquias não há um assumir desta responsabilidade de forma integral, noutras autarquias isso se verifica. É importante que todas trabalhem da mesma forma e com os mesmos critérios, e os próprios Presidentes de Câmara tenham consciência que, do ponto de vista de responsabilização criminal, podem ter complicações caso não respondam da forma adequada. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, ao longo deste ano, estará disponível e terá toda a abertura para auxiliar qualquer autarquia que se aproxime e que queira com ele trabalhar na execução dos planos municipais. As medidas de voluntariado nos bombeiros também é uma das questões importantes, e é importante nós todos termos isto como um assunto aberto e não um assunto tabu. Grande parte das corporações da região autónoma dos Açores neste momento não são associações humanitárias, são sim corporações profissionais de bombeiros, profissionais que trabalham sobre um financiamento direto do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros. Não era esse o objetivo inicial. As associações humanitárias devem ser constituídas por pessoas de bem dentro daquilo que são os seus municípios, em colaboração com as autarquias, e num espírito de voluntariado dar um serviço à população. Não é isso que se tem verificado. Aquilo que se verifica em algumas das corporações é que, no fundo, é mais um posto de trabalho, é mais uma forma de garantir um funcionamento regular de uma instituição através de um financiamento do Governo. Temos então que definir se é esse o modelo que queremos e de que forma é que vamos fazer esse financiamento, ou se sim, e eu acho que é um dos aspectos importantes, devemos manter este componente de voluntariado e devemos incentivar este componente de voluntariado para que as pessoas contribuam de forma voluntária para o serviço à comunidade. Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado Luís Maurício, devo-lhe informar que já tem o meu discurso disponível no GAC, não precisa de ir buscar o discurso do meu antecessor relativamente a esta matéria. Ou seja, não precisa de se desocupar de um discurso que foi feito aqui nesta casa, porque existe este novo discurso, e é este discurso que é importante nós discutirmos hoje e não um discurso que foi feito, no passado. Devo-lhe explicar. Devo-lhe explicar que déficit orçamental, e eu próprio, como médico, também tive que aprender estes termos e tentar perceber como é que isto funcionava, é completamente diferente de déficit, de compromissos financeiros ou dívidas a fornecedores. O déficit orçamental tem a ver com aquilo que é colocado em orçamento e aquilo que é gasto. E dívidas e componentes de fornecedores não conta para o déficit. Aquilo que digo, e volto a referir nesta casa, é que nós em 2013 temos a possibilidade, no Serviço Regional de Saúde, de cumprir claramente com aquilo que são os nossos compromissos com o montante que está definido pelo Governo. Ou seja, com os 270 milhões que nós temos no Serviço Regional de Saúde, é possível chegarmos ao final do ano sem déficit orçamental. E é esse o componente, e é esse aspecto da parte das finanças que eu fiz menção no meu discurso. Vamos pagar aos fornecedores. Claro que vamos pagar aos fornecedores. Não é preciso estar aqui a repetir todos os dias que iremos pagar aos fornecedores, até porque o próprio Presidente do Governo Regional já o fez de uma forma clara e dando uma clara noção de que é essa a intenção do Governo Regional dos Açores durante o ano 2013 fazer esse pagamento aos fornecedores. Por isso não é preciso nós estarmos constantemente a frisar este tema. Relativamente às listas de espera cirúrgicas, aquilo que sabe perfeitamente, nós já tivemos a oportunidade de discutir esse assunto, as listas de espera cirúrgicas não vão acabar, não só aqui no nível da região autónoma dos Açores, como a nível do país, como a nível mundial. Nenhum serviço cirúrgico consegue funcionar sem uma lista de espera mínima. Aquilo que é importante não é acabar com as listas de espera cirúrgicas, mas é que as listas de espera cirúrgicas tenham um tempo aceitável para o tipo de patologia que se apresenta. E é isso que é importante dizer. Obviamente nós os dois sabemos isso, mas quando falam em acabar com as listas cirúrgicas dá a sensação que vão desaparecer. As listas de espera cirúrgicas são algo que é necessário para o funcionamento dos serviços. Têm que estar dentro daquilo que são os níveis aceitáveis para cada uma das patologias. Agora, como já tive a oportunidade de referir, algumas dessas listas de espera cirúrgicas têm que ser revistas e os números que são apresentados são demasiado excessivos para aquilo que é a necessidade da população em comparação com aquilo que são rácios de alguns tipos de avaliação por especialidade, de alguns tipos de cirurgia para a população que temos. Já tive a oportunidade de dizer que houve uma lista de espera cirúrgica que teve uma redução substancial de 200 para 50 doentes num hospital específico pela uma nova reavaliação da lista. Tive informação esta semana que mais uma vez isso aconteceu noutra especialidade do mesmo hospital. E devo, por exemplo, pegar num exemplo do Sr. Deputado Artur Lima do Val Saúde, em que um relatório que nós enviamos para esta casa, e espero que já todos tenham tido acesso a ele, em que o relatório de 2012, foram emitidos 19 vales de saúde. Desses 19 vales, só foram aceitos pelos utentes 10. Quais as justificações que os utentes referiram para não aceitar o vale? Um por indisponibilidade para efetuar a cirurgia, muitos por indisponibilidade para efetuar a cirurgia nessas datas, porque eram datas inconvenientes, os outros porque não queriam ser operados por um médico diferente daquilo que era o seu médico habitual, ou seja, dos 19 vales emitidos, só 10 pessoas é que efetivamente aceitaram a cirurgia que lhes era proposta. Isto quer dizer que em 50% das situações as pessoas recusaram. Estamos a falar, e como os senhores muitas vezes apregoam, são situações graves, urgentes, que têm que ser operadas logo de imediato, eu preferia que a taxa de aceitação por parte desses estudantes fosse maior que os 50%. Por isso, como lhe digo, é aqui e é um trabalho que, não, é um trabalho que ainda não está terminado e que nós estamos muito vocacionados em fazê-lo e conto ao longo destes próximos meses vir apresentar a Vossas Excelências o resultado desse trabalho. Nós estamos a rever essas listas exatamente com este problema, porque eu não posso estar a emitir 19 vales de saúde quando no fundo só 10 é que são utilizados. Senhor Deputado Cláudio Lopes, relativamente à deslocação de especialistas, a deslocação, como eu tive a oportunidade de lhe dizer durante o discurso, a deslocação de especialistas não acabou e será incentivada. Agora, o exemplo, por exemplo, que trouxe esta Casa é um paradigma daquilo que se está a passar relativamente à deslocação de especialistas. Como disse e como referi, as deslocações das grávidas, grande parte das grávidas, que a maioria das grávidas são consideradas gravidezes de alto risco, não precisam de um seguimento por parte do obstetra, não precisam de fazer 9 deslocações à Ilha do Faial para serem seguidas. O seguimento das gravidezes de baixo risco é feito pelo seu médico de medicina geral e familiar na sua própria ilha. Por isso, não há qualquer necessidade de deslocar essas grávidas de umas ilhas para as outras. Há sim a necessidade em três situações pontuais o contacto do obstetra para a realização das ecografias. E é nesse campo que nós iremos atuar. E juntamente também com as grávidas de alto risco, têm que ser acompanhadas por um serviço de obstetrícia. Mas aí estamos garantidos. Aquilo que não pode acontecer, e como nós temos observado, é que existam ilhas em que a lista de espera, em que cerca de 50% da população esteja à espera de uma consulta numa área médica específica. Ou seja, é inconcebível, do ponto de vista médico, que exista uma ilha em que 50% da população está à espera de uma consulta de gastroenterologia. Há algo aqui que, do ponto de vista médico, não está a funcionar e não está correto. E é nesse tipo de situações que nós vamos intervir. Essas listas, obviamente, isto vai gerar, e eu já tive a oportunidade de vos dizer nesta Casa, isto vai gerar alguma contestação, vai, porque nós estamos a mexer com um sistema que estava em funcionamento há algum tempo. Agora, aquilo que nós pretendemos é aumentar a qualidade da assistência dessas pessoas, porque eu não acredito que se ofereça mais qualidade assistencial a uma ilha, quando vamos fazer 50%, vamos avaliar 50% das pessoas dessa ilha numa consulta específica de gastroenterologia. A fisioterapia, é importante nós percebermos isto, e eu já tive a oportunidade de o explicar por diversas vezes, aquilo que foi feito em termos de portaria é uma convenção para medicina física e reabilitação, unidade de medicina física e reabilitação. Em lado nenhum, aquela convenção se aplica a atos de fisioterapia. E aquilo que parte como princípio daquela convenção é que seja utilizado no sistema público, o mesmo sistema que nós, no sistema privado, aquilo que é o sistema que nós temos desenhado para o sistema público. Se no sistema público eu tenho um serviço de medicina física e reabilitação, é que é preciso um médico fisiatra, é preciso um fisioterapeuta, todos os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, tudo a funcionar em conjunto como equipa, eu não percebo porque é que se há de convencionar num sistema privado um sistema diferente deste. Ou seja, porque aquilo que me estão a pedir então é que no privado eu tenha um decréscimo de qualidade relativamente àquilo que é o público. Em lado nenhum, esta convenção limita os atos de fisioterapia praticados pelos fisioterapeutas. E aquilo que está a convencionar são áreas de medicina física e reabilitação e não áreas de fisioterapia.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário da Saúde, como o senhor sabe, na Ilha Graciosa existe apenas uma médica no quadro da Unidade de Saúde de Ilha. Há dois meses, o Governo Regional anunciou a contratação de mais dois médicos para a Ilha Graciosa, o que, de alguma forma, deixou-nos esperançosos que este problema da falta de médicos na Graciosa finalmente fosse resolvido. Acontece, porém, que esses dois médicos que foram contratados para a Graciosa já vão em 5. Parece que os médicos chegam lá e, por alguma razão, não sei, eu espero que não seja por causa da ilha, porque a ilha tem todos os atrativos para receber e recebe bem quem para lá se desloca, mas algum problema se passa para as pessoas conhecerem médicos quase todas as semanas. Já vamos em 5 médicos e para o mês que vem acaba o período de 3 meses que o senhor anunciou que seria o período de contratação destes dois médicos, ou seja, dentro de pouco tempo a Graciosa voltará a contar apenas com um médico na sua unidade de saúde. Eu gostava de saber se Vossa Excelência tem solução para este problema ou se vamos continuar a sofrer na Graciosa deste mal que é não conseguir fixar médicos na ilha. O que também nos leva à questão dos especialistas. É que o Sr. Secretário acabou de dizer que ia incentivar a deslocação de especialistas. É que dá algum tempo a esta parte, aquilo que se diz e aquilo que se é ouvido na Graciosa é que há especialistas que se recusam a ir lá porque não se entendem com o Conselho de Administração. E eu não sei se é uma questão de gestão, se é uma questão da responsabilidade da Secretaria ou se é uma questão de alguma outra responsabilidade. Mas alguma coisa se passa para nós, continuamente na Graciosa, termos este problema que tendem a não resolver. E a boa gestão dos cuidados de saúde passa também por as pessoas acreditarem nos cuidados de saúde que são prestados. E estar a mudar de médicos todas as semanas, Sr. Secretário, sinceramente não me parece a melhor política.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha. Prescinde. Tem então a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Saúde, vou-lhe pedir para me corrigir se eu estiver enganada. Não há muito tempo atrás, o Governo Regional convidou os partidos políticos, os parceiros sociais na área da saúde, para, em conjunto, podermos encontrar um consenso alargado que sustivesse a defesa do Serviço Regional de Saúde e a sua sustentabilidade. E, se bem me lembro, foi dito que, após esta auscultação alargada, o Sr. Secretário Regional se retiraria para reclusão, estou a utilizar a sua expressão, e para finais de abril daria conta das conclusões retiradas, dos contributos dados, das propostas aceites, dos parceiros, dos partidos ou não aceites, e, portanto, voltaríamos novamente a conversarmos juntos sobre aquilo que tivesse sido escolhido ou não escolhido pelo Governo Regional na área da saúde. Bom, eu não sei se o período de reclusão, Sr. Secretário, já acabou, mas que o Sr. Secretário tem dado umas escapadelas, tem. Porque, entretanto, Sr. Secretário, têm aparecido declarações e decisões que, à revelia desta espécie de contrato de entendimento estipulado, têm-nos vindo a dizer agora, ao longo do processo, aquilo que nós esperaríamos, pelo menos o Bloco de Esquerda esperaria, e eu também, que foi quem estive presente nessa reunião, esperaria só ter para ouvir em finais de abril, no final da reclusão. E vou-lhe dar alguns exemplos. Médicos de família na região. Do nosso ponto de vista, a situação da falta de médicos de família é o assunto ou é o problema mais gritante da saúde na nossa região. O que é que o Sr. Secretário Regional diz sobre esta matéria? Diz que os médicos de família hão de cair de maduros na região e que, por uma questão de destino ou de fatalismo, eles hão de cá vir sem que o Sr. Secretário tenha que ter uma política para os atrair e sem que a região tenha que os chamar. Elaboração do orçamento de base zero. Diz o Sr. Secretário, ou disse o Sr. Secretário, que o orçamento de base zero seria aplicado às unidades de saúde desta região. Eu não sei se o Sr. Secretário e nós entendemos a mesma coisa do orçamento de base zero, porque para nós o orçamento de base zero é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Não é uma conclusão, é um processo. E é um processo que parte, antes de mais nada, da identificação clara das necessidades das pessoas na área da saúde e das suas prioridades. Ora, nada disto está feito e está muito longe de ser feito quando, por exemplo, o Sr. Vice-Presidente vem e afirma publicamente que o problema da saúde está resolvido. O Governo Regional aumentou em 2 anos o orçamento da saúde em 57 milhões. Agora, o resto são 40% que as unidades empresariais têm que cortar. Eu não vejo onde é que está o orçamento base zero. A conclusão está retirada e o problema está resolvido. Já agora, para os açorianos e açorianas, eu gostaria de clarificar que no vocabulário do Governo Regional, unidades empresariais querem dizer hospitais. É isto que lhe chama o comum dos cidadãos. Porque não são propriamente entidades que fabriquem pregos ou caixilharias ou cadeiras. São entidades e instituições que lidam com a vida, com a morte, com a saúde e com a doença das pessoas. Chamar-lhe unidades empresariais é um eufemismo que eu não compreendo nem aceito e estou segura, a maior parte dos açorianos e açorianas também não. Portanto, relativamente ao orçamento de base zero, ninguém se entende. Já chegámos ao fim, o problema está resolvido, ainda nem sequer começou. Logo, daqui saem duas ou três questões óbvias, Sr. Secretário Regional da Saúde. Primeira, se já está tudo decidido na área da saúde, para que é que foi a chamada dos partidos, dos parceiros sociais, a auscultação alargada, a reclusão que deveria estar em curso sem escapadelas, para no final de abril haver novamente um reencontro e uma discussão. Segunda questão. Decorre das palavras do Sr. Vice-Presidente que o problema da saúde está resolvido e, portanto, as empresas agora, os hospitais, o povo chama-lhe os hospitais, as empresas agora têm é que fazer o seu papel, ou seja, cortar 40% da despesa. E eu pergunto-lhe se é esta a concepção de política da saúde do Governo Regional dos Açores. E, finalmente, Sr. Secretário, depois de tudo isto, pergunto-lhe também com toda a frontalidade, se isto não é uma encenação, se esta chamada, esta abertura, este apelo ao consenso e à unidade com todos os partidos e todos os parceiros não é uma encenação, Sr. Secretário Regional, então eu não sei o que é uma encenação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária Regional, ouvi atentamente o seu discurso e a primeira conclusão que tiro é que Vossa Excelência passou de um independente que entrou para o Governo a um socialista convicto. Um socialista convicto, negando a herança dos deveres, mas adquirindo a dos direitos. Agora devo-lhe dizer uma coisa. Não ouvi no seu discurso uma única vez a palavra humanizar a saúde. Humanismo na saúde, Sr. Secretário. Esse devia ser a sua principal preocupação. Não ouvi uma única vez humanizar, focar, humanizar. E o senhor falou, Sr. Secretário, em apoiar quem está doente. Pois se o seu partido e o seu governo tivessem cumprido os compromissos, estavam a apoiar hoje os doentes deslocados com cerca de 70 euros em vez dos 20 que apoiam hoje em dia. E isso foi, como diz o Sr. Vice-Presidente, compromisso assumido é compromisso cumprido. E eu vou alterar a frase do Sr. Vice-Presidente. Compromisso assumido é compromisso sumido. E os doentes andam maltratados porque não têm verbas suficientes porque os senhores nunca as aumentaram. Falharam ao seu compromisso. E isso não é humanizar a saúde, Sr. Secretário. Por outra coisa, bom sistema de saúde, Sr. Secretário, disse o senhor, mas então, porque é que vivemos cerca de 3 anos menos que os continentais? Porque é que vivemos cerca de menos 3 anos que os continentais, Sr. Secretário? É a resposta que o senhor vai ter que dar. Porque é, Sr. Secretário, com este bom sistema de saúde que o senhor parece que agora encarnou e que era, porque é que a taxa de mortalidade por diabetes mellitus é o dobro da do continente? Porque é que a taxa de mortalidade por doença isquémica do coração é o dobro do continente? E porque é que a taxa de mortalidade por tumor maligno da mama feminina é o dobro do continente? Isso é que o senhor tem que explicar e não explicou, senhor secretário. Porque é que até hoje, um bom sistema de saúde comparado com o da República, que é mau, que o Sr. Secretário disse, porque é que essas taxas de mortalidade são superiores? Porque é que vivemos menos que os continentais? É isto a que o senhor tem que responder. E o seu discurso, o seu projeto, a sua perspectiva não dá resposta a isso. E, portanto, o senhor integrou isso, passa a ser mais um deles, com o mesmo projeto, sem rasgo, sem iniciativa e sem inovação.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Belo.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Senhor Secretário, ao longo da sua intervenção, eu ouvi por diversas vezes a palavra reorganizar. Reorganizar, reorganizar, reorganizar. E esse reorganizar, na minha opinião, não justifica a redução de 25%, que são quase 2 milhões de euros, ao nível da Proteção Civil. Não absorve toda essa redução. Eu acho que há matérias que vão ser sacrificadas com essa redução. Não podemos, à luz do reorganizar, efetuar esse desinvestimento. A não ser que o reconhecimento que Vossa Excelência teve na Comissão, em que no passado foram construídas obras megalómanas, sem sustentabilidade de futuro, e que podem pôr em causa, inclusivamente, a sobrevivência das instituições num futuro próximo. Dava-lhe até o exemplo que Vossa Excelência referiu, nomeadamente o Quartel dos Bombeiros da Madalena, no Pico, as piscinas da Ribeira Grande. E até Vossa Excelência apontou ainda como solução para o perigo da sobrevivência da Associação dos Bombeiros da Madalena instalar o equipamento num armazém municipal. Ora bem, eu acho que são coisas demasiado graves para uma Proteção Civil que é... Nós só nos lembramos de Proteção Civil quando nos acontecem os problemas. E esta situação, na minha opinião, configura uma frágil prestação de cuidados de socorro e de emergência. É evidente que o Sr. Secretário também já reconheceu que isso é um paradoxo. Embora tenham sido construídas essas obras megalómanas e vamos recorrer mais uma vez ao Quartel dos Bombeiros da Madalena do Pico, temos o problema de que as lajes continuam com as instalações perfeitamente desajustadas à sua necessidade. E, aliás, isso foi reconhecido no próprio discurso de inauguração do Quartel dos Bombeiros das Lajes pelo Sr. Secretário, na altura, José Contente. Portanto, nós sabemos que o Sr. Secretário só tem a responsabilidade política de novembro para cá, é evidente, mas o Sr. Secretário fez a habilitação de herdeiros por completo e assumiu tudo o que estava. Obviamente que não pode só receber os direitos e não as obrigações. Eu não sei se a sua preocupação de reorganizar na sua resposta já assim falou no papel das autarquias locais. Eu fiquei com a sensação de que o Sr. Secretário entende que há um número de autarquias locais nos Açores que pouco ou nada desempenham funções de proteção civil. Eu não estou de acordo consigo, Sr. Secretário. E ao contrário daquilo que o senhor defende, que 95% da proteção civil está na área da saúde e 5% não está, eu não concordo com isso. Porque todos os dias as autarquias fazem tarefas relacionadas com a proteção civil. Mais elementares. Limpeza dos caminhos, limpeza das ribeiras, consolidação de taludes. Isto são tarefas de proteção civil. Isso são tarefas de proteção civil. Portanto, não são 95% da área das tarefas da proteção civil não estão relacionadas com a saúde. É evidentemente que há uma grande área, mas não são 95%. Portanto, é preciso reconhecer isso. Finalmente, eu não sei, o senhor pôs em causa, dei-me a sensação que o senhor pôs em causa o atual estatuto laboral dos bombeiros, que torna as associações demasiadamente dependentes do orçamento regional. Percebi isso. O senhor está a pôr em causa mais uma vez o que foi feito para trás. É evidente que o senhor não tem essa responsabilidade, mas foi o Partido Socialista que criou esse modelo. Foi o Partido Socialista que criou esse modelo. Portanto, mais uma vez, e obviamente, volto a dizer, o senhor fez a habilitação de herdeiros e o responsável não é o senhor, é o seu deputado José Contente, mas o senhor vai... Ora bem, finalmente, eu gostaria de saber, e em relação às Lajes das Flores, tendo em conta que é o único concelho nos Açores onde o Serviço Regional de Saúde não está implementado. Sei que é uma proposta do Partido Socialista, foi também uma proposta do Partido Social Democrata na campanha eleitoral, para quando a implementação ou a extensão do Serviço Regional de Saúde ou o Conselho das Lajes das Flores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Duarte Machado.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Eu ia apenas colocar ao Sr. Secretário uma questão sobre saúde, mas na sequência da intervenção do Sr. Deputado Bruno Belo relativamente aos bombeiros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Madalena, vou também fazer um pequeno comentário relativamente a essa questão e vou fazer um pequeno comentário para lhe dizer que subscrevo integralmente aquilo que o Sr. Secretário da Saúde disse, afirmou e reafirmou sobre a questão dos bombeiros voluntários da Madalena. Subscrevo integralmente e subscrevo porquê? Porque para se falar da situação humanitária dos bombeiros voluntários da Madalena, a situação que vive neste momento, é preciso saber o que é que se passa e é preciso perceber que vários erros de gestão que ocorreram ao longo dos anos e que são da responsabilidade das suas direções levaram a que neste momento e de uma hora para a outra possam cair em cima dos bombeiros da Madalena penhoras que levem a que quer o quartel, quer as viaturas, que toda a estrutura, as contas inclusivamente, que toda a estrutura fique impossibilitada de ser gerida a partir dos bombeiros da Madalena e a partir daquele quartel. E obviamente essa gestão terá que passar imediatamente para outra estrutura de bombeiros do Pico, mas é óbvio também que, dada a dimensão da ilha, as viaturas terão que permanecer na Madalena, porque é impensável que um utente da Madalena precise de uma ambulância e que essa ambulância tenha que vir de São Roque ou das Lajes. E daí a questão de, eventualmente, haver a necessidade de ter que arranjar um espaço para, transitoriamente, e se isso acontecer, colocar essas viaturas. Por isso, isso é um assunto muito claro, muito transparente, que o Sr. Secretário explicou com toda a clareza, e relativamente às afirmações que ele proferiu, eu subscrevo-as integralmente, porque não há outra solução, porque essa é uma questão que extravasa aquilo que são as competências do Governo. Relativamente às questões da saúde, eu gostaria de terminar a minha intervenção colocando uma questão objetiva ao Sr. Secretário, gostaria também de uma resposta objetiva, porque não fiquei esclarecido na resposta que deu ao Sr. Deputado Cláudio Lopes. Claro que o Sr. Secretário falou da questão da deslocação de especialistas, falou em questões técnicas que eu não estou em condições de avaliar, acredito piamente que correspondem à verdade, como é óbvio, mas não estou em condições de avaliar. Mas antes disso gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Com a criação do Serviço Regional de Saúde, é evidente que houve incrementos na melhoria nos cuidados de saúde para toda a população dos Açores, isso é óbvio. E no Pico, em particular, com a criação da Unidade de Saúde da Ilha do Pico, houve também, para além dos incrementos que já tinham existido desde a criação do Serviço Regional de Saúde, na melhoria dos cuidados de saúde, com a criação da USIP e com a gestão dos meios humanos e materiais de uma forma mais integrada, esse incremento na prestação de cuidados de saúde melhorou significativamente. E os dados provam. Por exemplo, nos atendimentos permanentes houve um acréscimo de 41,4%. As consultas de especialidade passaram de 2.800 para cerca de 7.700. As análises clínicas cresceram 73%. Os domicílios, que eram praticamente zero, passaram para mais de 7 mil. E como consequência, e isso é também uma situação muito importante e muito significativa, como consequência, os internamentos nos centros de saúde caíram 16,7%, como é óbvio, é uma consequência dos bons cuidados prestados, enfim, pelo serviço no Pico. As consultas de clínica geral e medicina familiar cresceram também 8%, sendo que aqui a questão das consultas de planeamento familiar foram as que mais cresceram, as medicina dentária cresceram 54%, nutrição e dietética cresceram 128%, enfim, estes foram ganhos em saúde, que são ganhos em saúde de todos, são uma conquista de todos, são ganhos em saúde de todos e para todos, não há a mínima dúvida. Acontece que no final do ano passado, e como era habitual, a Unidade de Saúde da Ilha do Pico remeteu à tutela um plano de deslocação de especialistas à ilha. Esse plano não foi aprovado, nós sabemos porquê, o Sr. Secretário tem um entendimento diferente da forma como se deve organizar a deslocação de especialistas à ilha. Eu próprio também tenho um entendimento diferente, não sei neste momento qual é o entendimento do Sr. Secretário, sei qual é o meu, mas não é o meu que está aqui em análise. É claro que eu entendo que os centros de saúde se devem dedicar prioritária e quase exclusivamente à prestação dos cuidados primários de saúde e que cabe aos hospitais centrais, prestadores de cuidados diferenciados, fazerem a cobertura integral da região nesses cuidados diferenciados com os especialistas médicos e não apenas o fazerem nas três ilhas onde existem, porque julgo que é a responsabilidade deles fazerem a cobertura integral da região, mas esse é o meu entendimento, não é isso que está aqui em avaliação. E independentemente da forma e do entendimento do Sr. Secretário, o que eu gostaria de lhe perguntar é quando é que nós vamos ter esse plano definido? Porque essa é a questão que nos é colocada e nós não temos resposta para essa questão. Portanto, eu repito, quando é que o Sr. Secretário vai ter definido esse plano de deslocação de doentes às diferentes ilhas e quem é que vai ser responsável pela implementação e execução desse plano? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Pedroso.
Diz-me, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. O Sr. Deputado Ricardo Cabral referiu-se na sua intervenção que as pessoas têm que estar preparadas para percorrer maiores distâncias para chegar às unidades de ilha. Nós sabemos que andar a pé longas distâncias faz bem à saúde, mas nem todos os doentes têm condições para cumprir esta prescrição, especialmente se for uma criança de barriga vazia. Gostaríamos que nos fosse explicado melhor essa situação, porque na Ilha de São Jorge e também do Pico, esta ameaça pode assumir maiores preocupações caso se encerrem algumas valências. Explique-nos o que quer dizer com isso e já agora perguntava ao Sr. Secretário se confirma esta ameaça. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Almeida.
Senhora Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário da Saúde, devo dizer que fiquei perplexo com as suas declarações aqui no que toca à questão da toxicodependência. Aliás, julgo que é de uma enorme gravidade aquilo que aconteceu. Chovei aqui dizer que dois jovens foram internados por falta de controle da metadona nos Açores. Este Governo não tem tido controle sobre esta matéria. Então, o senhor anunciou aqui que abriram uma investigação interna e, antes da conclusão da investigação interna, retiram a administração da metadona à Casa de Saúde de São Miguel. E então, apresentaram algum processo de crime sobre este assunto? É que isto é grave, Sr. Secretário. É grave. Há que haver denúncia às autoridades competentes. Não podemos ficar só por um processo interno. Portanto, devo dizer, Sr. Secretário, que isto deve ser investigado a fundo. Não podemos só ficar pelas palavras, porque o tráfico da metadona não pode ser, nem pode ser visto nos nossos Açores. Aliás, até porque quem apoia a administração da metadona é o Governo Regional. E, principalmente em São Miguel, eram duas entidades que faziam isso. Agora passa a ser só uma, que é a Arrisca. E devo dizer mais, Sr. Secretário, queria lhe questionar porquê é que passou a ser a Arrisca? O que é que lhe fez mudar para a Arrisca e não ser a Casa de Saúde? Isto também é importante que se diga aqui, porque é que foi a Arrisca. Sr. Secretário, Srs. Membros do Governo, devo dizer aqui uma outra questão relacionada com a questão da Casa de Saúde de São Miguel. Então ao retirarem a metadona da Casa de Saúde de São Miguel, isso mostra que não havia segurança na Casa de Saúde. Isto foi aqui dito pela senhora deputada Renata. As declarações que foram preferidas por si demonstram que não havia confiança na Casa de Saúde de São Miguel, nem havia segurança na Casa de Saúde de São Miguel para a administração de metadona. Tem dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Ávila.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu não estava para intervir neste debate, mas como surgiu a questão dos especialistas, ia também fazer uma pergunta, mas essa pergunta o Sr. Secretário já respondeu em intervenções que me antecederam, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de referir que, na última campanha eleitoral na Graciosa, de facto, houve um ataque sem precedentes à Unidade de Saúde da Graciosa. Houve um ataque aos seus profissionais, aos seus gestores. Aliás, foi um ataque nunca visto. Nesse ataque que foi feito à Unidade de Saúde da Graciosa, atacaram-se pessoas honradas, pessoas muito mais honradas, certamente, do que as pessoas que emitiram algumas das expressões que foram latidas. Mas, utilizando a mentira, e é mesmo o termo que eu tenho que usar, desculpem esta expressão, utilizaram a mentira, dizendo que, a partir do dia 15 de outubro, nunca mais iriam especialistas à Graciosa, caso o PS ganhasse as eleições. Ora bem, em 2009 nós tivemos 1.694 consultas em 11 especialidades. Em 2010 nós tivemos 2.111 em 13 especialidades. Em 2011 nós tivemos 2.911 em 15 especialidades. Só para dar uma ideia, o Serviço de Atendimento Permanente faz 9.832 consultas em 2011 e a Medicina Geral e Familiar fez 8.352, só para terem uma ideia da dimensão. Mas eu queria dizer que a partir do dia 15 de outubro, que é aqui que está em causa, o dia 15 de outubro de 2012, nós tivemos 821 consultas em 10 especialidades. Eu queria perguntar, de facto, ouvi que alguns especialistas tinham dito que não iriam mais à Graciosa. Ouvi até o dia 14 de outubro. A partir do dia 15 de outubro, todos lá querem ir. Não sei o que é que prometeram esta gente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, os senhores, enfim, ficam sempre incomodados quando se faz citações do passado. O passado foi da vossa responsabilidade política. Pronto, aquilo que está aqui escrito e traduzido nos diários da Assembleia foi de um membro do vosso governo e do vosso governo atual. Havia membros que faziam parte deste governo. Não querem assumir essa herança? Ó Sr. Secretário Regional, quero lhe dizer que eu também, em tempo oportuno, talvez um pouco antes do que o Sr. Secretário terá, enfim, adquirido, sei muito bem que é um déficit orçamental. Agora, eu quero lhe perguntar muito concretamente o seguinte, e o senhor é essa pergunta, o senhor não me respondeu. Este ano, de 2013, quanto dos 130 milhões de euros a fornecedores que os senhores devem, quanto desses 130 é que os senhores vão pagar? Quanto é que vão pagar em 2013 dos 130 milhões de euros que devem aos fornecedores? É isto que eu quero saber e quero uma resposta objetiva à pergunta também objetiva que lhe estou a colocar. Uma terceira pergunta, Sr. Secretário, e que também o senhor não me respondeu de forma objetiva e por isso aqui reitero. Ó Sr. Secretário, como bem reconheceu, eu sei muito bem que as listas de espera cirúrgica não acabam, elas resultam da procura e da oferta que se tem a essa mesma procura. E o senhor insiste, no meu entender, mal, que a maioria dos doentes que estão colocados em listas de espera cirúrgicas, essa colocação foi mal decidida. É um juízo clínico que é feito por quem lá os colocou e que, no meu entender, assim não lhe fica bem questionar. Mas, a propósito disso, quero-lhe reiterar a pergunta para a qual o senhor mais uma vez não me respondeu. Os 186 mil euros que estão inscritos no plano dão ou não dão para reduzir as listas de espera cirúrgica? Vou-lhe fazer a vontade, utilizando o termo técnico correto, a um tempo clinicamente aceitável. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Ouvi o deputado Ricardo Cabral referir que os açorianos, qualquer coisa do género, têm que se habituar ou têm que estar disponíveis para percorrer maiores distâncias para terem cuidados de saúde. Pode ser a antecâmara ou a caixa de ressonância de uma intenção que não está referida no plano de 2013 apresentado pelo Governo. Gostaria que aqui e hoje o Sr. Secretário Regional dissesse se está previsto ou não na Ilha de São Miguel alguma concentração de serviços que obrigue à disponibilidade ou à acostumação futura que os miquelenses poderão ter ou terão que ter para obterem cuidados de saúde. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, eu confesso que tinha uma particular curiosidade no registro que o CDS-PP utilizaria neste debate da saúde. E tinha a curiosidade de saber se nós teríamos aquele PP moderado e colaborante pré-outubro de 2012 ou se teríamos o PP pós-outubro de 2012, aquele, ou CDS, corrigindo então, CDS-PP. Portanto, há de facto uma diferença, ainda bem que o senhor assinala isso, que está radicalizado e que se exime de ver as coisas como elas são. De ver as coisas como elas são. O senhor deputado começou por apresentar aqui uma enorme preocupação sobre a humanização do Serviço Regional de Saúde. Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, o senhor vem atrasado a este debate, nós estamos com essa preocupação há muitos anos. E eu queria recordar que um recente estudo realizado pelo INE, também registro a atenção que o senhor presta à minha intervenção, mas isso já é um hábito, eu gostava de assinalar este estudo realizado pelo INE. Um estudo que não sei que se o senhor irá, enfim, invocar que é uma conspiração entre o INE e o SREA, mas posso lhe garantir que é um estudo idóneo, que atesta que 64% dos utentes do Serviço Regional de Saúde acham que o serviço é bom, muito bom, 26% têm uma apreciação de razoável e apenas 10% de insatisfação. Ora, isto num serviço com a complexidade do Serviço Regional de Saúde, com 3 hospitais, 18 centros de saúde, mais de 100 extensões, trabalhando 365 dias por ano, 24 horas por dia, são níveis muito bons e representam a humanização. E se dúvidas existissem, Sr. Deputado, em o progresso que se fez ao nível de consultas ao domicílio, passando de 84 mil consultas em 2000 para 111 mil em 2010, uma melhoria de 32,15%, isto significa um enorme esforço de humanização do serviço. E, portanto, o senhor vem aqui... O senhor vem aqui expressar a exceção, nós constatamos a regra, e a regra é que nós temos um serviço muito bom, que está humanizado, que precisa de ser melhorado e vai ser melhorado, e já falaremos nisso, mas que não é compatível com o retrato que o senhor aqui fez. E mais, senhor deputado, quanto a outros indicadores, é verdade que a região tem alguns indicadores que nos preocupam e que nos devem preocupar. E o senhor assinalou. O único problema é que o senhor trouxe aqui uma fotografia a preto e branco e o senhor devia estar vendo um filme a cores. É preciso registar o ponto de partida e o ponto que nós estamos a fazer aqui. E é preciso que se perceba a enorme evolução e o grande progresso que se fez nos últimos tempos. E esta é que é a verdade. E o senhor traz também aqui algumas questões que são muito importantes, mas que também, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, não são para si. O senhor vir aqui falar sobre estatísticas que têm a ver com a prevalência de doenças que estão associadas à nossa história, a fatores ambientais e a fatores, nomeadamente, tradicionais e alimentares, são questões muito importantes, mas são questões que não podem ser apreciadas dessa forma e, aliás, é surpreendente ver o Sr. Deputado abordá-las da forma que abordou.
Muito bem, muito bem.
Mas há outros indicadores, Sr. Deputado, indicadores que revelam o progresso que nós fizemos numa década. Nós trouxemos os Açores, através de um processo de investimento e de alocação de recursos à saúde enorme e que explica, em parte, a dívida do sistema, nós trouxemos os Açores de indicadores de países em vias de desenvolvimento para países de primeiro mundo. E fizemos isso em pouco mais de uma década. Quais? Eu digo-lhe. Em 2000, a mortalidade infantil era de 10,9%. Sabe quanto é que era em 2010, Sr. Deputado? Sabe? Então diga. Não sabe. Eu digo-lhe, 5,1%. Uma melhoria, nós reduzimos em 53% a mortalidade infantil. Consultas de especialidade, passamos numa década de 180 mil para mais de 323 mil. Uma melhoria de 78%, Sr. Deputado. Meios complementares de diagnóstico, passamos de 2 mil para 1 milhão e 900 mil, para mais de 3 milhões e 700 mil em 2010. Uma melhoria de 91%, Sr. Deputado. Portanto, isso para não falar em análises clínicas, em que tivemos uma melhoria de 97%. Esta é que é a análise que o senhor deveria fazer. Esta é que é a análise compatível com o velho CDS-PP e com o seu deputado Artur Lima. Infelizmente, isto não está a acontecer. O senhor tem obrigação de apresentar números, tem o seu direito de fazer a leitura política que entende, também está no seu direito, mas não pode ignorar o ponto de partida, porque se o fizer, o senhor fica fora de jogo neste debate. E, portanto, senhor deputado, nós temos um bom sistema regional de saúde. Não é um sistema perfeito, com certeza que não, mas é um bom sistema regional de saúde. Nós queremos é torná-lo ainda melhor, mais humanizado, com melhores serviços e com mais rapidez e facilitação no acesso aos cuidados de saúde. Este é que é o desafio do PS. E este é um enorme desafio para o qual o Governo, e muito bem, apelou a todos os partidos para se empenharem, manifestando uma disponibilidade que merece ser registada. Fez esse apelo para todos os partidos participarem, darem contributos para nós tornarmos ainda melhor esse serviço regional. E esse é um desafio, Sr. Deputado, que exige muita coragem e exige capacidade de pôr os Açores e uma visão de longo prazo acima dos meros interesses partidários. E esse desafio, infelizmente, o CDS-PP fez falta de comparecência e nós lamentamos isso.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para... Tem a palavra, 3 minutos, Sr. Deputado.
Sr. Deputado José Sambento, o senhor acabou de dizer que a esse convite do Governo o CDS teve falta de comparência. Quero lhe dizer frontalmente que é mentira. O que o senhor acabou de dizer aqui foi uma mentira propositada, maldosa, da sua parte. O CDS-PP esteve presente na audiência que o Sr. Presidente do Governo e o Sr. Secretário da Saúde, que podem aqui confirmar, que esteve presente, e o Sr. Presidente do Governo vai confirmar que nós lá estivemos. O CDS esteve presente nessa audiência e, portanto, o senhor mentiu aqui maldosamente. Quem não esteve presente fui eu, mas o CDS, felizmente, ainda tem mais gente. E foi representado ao mais alto nível pelo seu vice-presidente, por um dos seus vice-presidentes, senhor deputado regional. Que os senhores não façam caso dos outros e sejam um partido de um homem só, aqui não somos. E, portanto, o CDS foi e eu protesto pela sua mentira maldosa que o senhor fez aqui. Quando o senhor disse que o CDS teve falta de comparência na reunião com o Governo, eu peço ao senhor secretário e entregamos por escrito um conjunto de propostas ao Sr. Presidente do Governo, as nossas propostas, e uma delas, fundamental, estrutural, que nós considerávamos, era uma auditoria integral ao Serviço Regional de Saúde. Foram as nossas propostas, não foram as vossas propostas. Entregamos, tivemos presentes,
comparecemos e entregamos aquilo que devíamos, que achamos que devíamos entregar na altura. Portanto, o senhor mentiu desbargadamente, o senhor mentiu maldosamente.
Sr. Deputado Gerson Bento, para um contraprotesto, tem 2 minutos.
Senhora Presidente, obrigado. Senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, há afirmações que eu, de facto, não lhe admito, nem assim, nem ninguém. Porque eu não peço a ninguém que aprecie o meu registro, a minha contundência, cada um tem o seu estilo. Eu acho que a diversidade é uma das maravilhas das sociedades modernas. Agora, há uma coisa que o senhor tem que perceber, Sr. Deputado. Tenha cuidado com aquilo que diz, Sr. Deputado. Não, mas devia ter. Ficava-lhe bem. Sr. Deputado, há uma coisa que eu quero dizer aqui de forma absolutamente clara. Eu sou, e isto é uma marca deste grupo parlamentar, eu sou uma pessoa muito leal nos debates parlamentares, Sr. Deputado. E, portanto, aquilo, esse dramazinho que o senhor te fez para tentar chutar para conto, é bom que se perceba, Sr. Deputado. Eu referi-me a notícias que são públicas na imprensa regional. O CDS participou numa reunião que o PS também participou, entregou um documento, mas depois anunciou publicamente que se auto-excluía da continuação, porque no fundo... Sr. Deputado, e são notícias... E são notícias públicas e, portanto, como é evidente, é isso que eu me reporto. E a leitura que eu fiz foi com o CDS ou o Sr. Deputado. Mas o que é que eu diga? O que é que eu digo? Falta de comparência. Na minha leitura é falta de comparência. É falta de comparência. E, portanto, esse processo é um processo muito exigente. É um processo que envolve uma situação normal e negocial e a obrigação do CDS-PP é... já que inicia a participação, que vá até ao fim e que depois assuma as suas opções após esse processo. E os senhores, para isso, não fizeram, criaram condições para poder continuar no processo e, portanto, na minha leitura, fizeram falta de comparência e foi isso que eu assinalei. Agora, o senhor vir para aqui dizer que eu menti desbragadamente, francamente, fica-lhe mal recorrer a esses expedientes no debate parlamentar, porque toda a gente tem conhecimento dessas notícias, são notícias públicas, tiveram em toda a imprensa regional e, como é evidente, é a isso que eu me refiro.
Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Tentar de uma forma sucinta conseguir responder a tudo aquilo que foram as interpelações que me foram feitas. Relativamente ao Sr. Deputado Bruto da Costa, os médicos na Graciosa, devo-lhe dizer que ainda ontem tive informações da Unidade de Saúde de Ilha da Graciosa que os dois médicos que lá estão neste momento são muito queridos pela população e que a Unidade de Saúde de Ilha da Graciosa está a desenvolver todos os esforços no sentido de os manter lá. Obviamente, houve algumas situações em que isso não aconteceu, mas percebo que a população da Graciosa também não queira ter lá médicos que não correspondem àquilo que são as suas expectativas. E dentro deste processo nós temos encontrado, finalmente, dois médicos que são queridos pela população e que pretendem lá ficar, acho que é bastante positivo. Relativamente àquilo que são as afirmações e as considerações da Sra. Deputada Zoraida Soares, sobre as minhas escapadelas não vou oferecer qualquer tipo de considerações, mas o que lhe devo dizer e irei responder mais à frente, é que a elaboração do orçamento de base aéreo e tudo aquilo que é o processo que está de reestruturação está em curso, ou seja, mas obviamente eu não poderia, por estarmos no desenvolvimento de um processo de reformulação e de concentração daquilo que são as ideias que nos foram transmitidas, fugir àquilo que era este debate parlamentar e obviamente uma coisa acho que não invalida a outra. Estamos aqui a discutir em concreto o plano de orçamento para 2013, não estamos aqui já a discutir aquilo que são as nossas propostas e, como disse bem, tem um prazo definido e será dentro deste prazo que serão apresentadas. E espero que daqui a alguns meses venha a reconhecer aqui nesta casa que não teve bem naquilo que foi as suas afirmações de não estarmos a fugir a este debate, porque vai perceber que este debate será feito exatamente da forma com que foi desenhado e não é uma encenação, quando disse que era uma encenação, ou seja, não será uma encenação e será sim algo muito concreto. Relativamente à acusação do Sr. Deputado Artur Lima, acho que não esteve bem atento naquilo que... Não, quando disse que no discurso não houve sequer uma... No discurso não sequer houve a palavra humanização. Irá ter a oportunidade de reler o meu discurso quando for a sua publicação no GACS e há de reparar que no penúltimo parágrafo a componente da humanização está bem assente para que não hajam dúvidas. A taxa... Pronto, a ter essa oportunidade. Relativamente à taxa de mortalidade, obviamente é com muita preocupação que nós aqui nos Açores assistimos a que, por exemplo, a taxa de cancro do pulmão seja muito mais elevada que aquilo que é a taxa de cancro do pulmão a nível nacional. Agora, há aqui, como o deputado São Bento já explicou e eu não me vou alongar, há aqui componentes culturais que têm que ser mudados. Há aqui componentes culturais que têm que ser mudados no sentido de a população dos Açores, que tem hábitos muito próprios enraizados do ponto de vista alimentar e de sedentarismo, têm que ser considerados, e é nesse componente que eu fiz ênfase a quando do discurso relativamente à promoção da saúde. Senhor Deputado Bruno Belo, a alteração que existe no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros não são os 2,5 milhões que veio referir. Existe uma alteração de cerca de 1,4 milhões e não os 2,5, como referido. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores não é pai das associações humanitárias espalhadas por esta região. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores pretende ajudar essas associações humanitárias. Aquilo que se verificou foi, e daquilo que referiu relativamente aos números, o investimento que foi feito e os apoios que foram dados para associações humanitárias eram suficientes para manter aquilo que é um serviço paralelo que foi confiado a essas associações humanitárias de transporte de doentes. Em nenhuma altura foi dito a essas associações humanitárias que isso seria o suficiente tanto para o transporte de doentes como para todas as outras componentes. E essas associações humanitárias que assim o assumiram começaram a desenvolver outro tipo de serviço e começaram a ter outro tipo de atividades, contando com aquele dinheiro para o funcionamento em conjunto daquilo que é a sua atividade. As associações humanitárias não são tutela do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, são associações de bem e que têm as suas, e como muito bem sabem, porque no caso de Ponta Delgada têm as suas direções eleitas segundo aquilo que são os seus associados, sobre o qual o serviço não tem qualquer tipo de influência. O Sr. Deputado Luís Duarte Machado levantou um ponto que para mim é fundamental e é importante nós todos termos essa consciência. Os centros de saúde de cada uma das ilhas são locais por excelência para cuidados de saúde primários, não são locais vocacionados para a prestação de cuidados de saúde hospitalares. Aquilo que é preciso fazer é, naquilo que é a possibilidade e o espírito de levar cuidados de saúde de origem hospitalar até aos centros de saúde, dentro daquilo que são as limitações e as capacidades funcionais de cada centro de saúde, nós iremos fazê-lo, nomeadamente nas consultas de acompanhamento. Agora, existem algumas técnicas que só podem ser feitas a nível hospitalar. Existem alguns exames complementares de diagnóstico que só podem ser feitos a nível hospitalar. Existe, por exemplo, algum tipo de avaliações médicas que só pode ser feito a nível hospitalar decorrente dos equipamentos que são necessários que só estão a nível hospitalar. Ou seja, vai ser impossível acabar com a deslocação de utentes de cada uma das ilhas que não tem hospital para as ilhas que têm hospital, porque vai ser necessário sempre essa componente hospitalar. Aquilo que nós pretendemos é diminuir ao máximo essa deslocação de utentes nas componentes em que não há uma necessidade de algo que está montado a nível hospitalar e que o próprio médico se pode deslocar à unidade de saúde. Agora, nem em todas as especialidades, nem em todas as circunstâncias isso será possível. As deslocações de especialistas já se iniciaram desde segunda-feira que as especialidades que foram apontadas como sendo especialidades-chave e como sendo especialidades já se iniciaram. Pronto. As deslocações de especialistas estavam pendentes daquilo que era um processo de avaliação necessário que estava a ser feito relativamente a essa situação. E desde segunda-feira que aquilo que eram as especialidades que foram identificadas como sendo prioritárias já foram autorizadas pela Direção Regional de Saúde. Vou responder ao Sr. Deputado António Pedroso juntamente com aquilo que é a resposta ao Sr. Deputado Jorge Macedo no componente das encerramentos / deslocações e devo-lhe dizer que, do ponto de vista formal, até para não faltar ao meu compromisso com a Sra. Deputada Zoraida Soares, não vou estar aqui numa discussão de plano e orçamento para 2013 discutir aquilo que é o processo de reestruturação do Serviço Regional de Saúde que está em curso. Obviamente, isso, todos nós teremos oportunidade, todos os partidos terão oportunidade de se pronunciar sobre essa matéria no seu tempo oportuno. Agora, neste momento, aquilo que está em avaliação é o orçamento de 2013 e o plano de investimentos para este ano. Sr. Deputado Cláudio Almeida, eu acho que é um pouco perigoso e um pouco demagógico estarmos a referir com essa intensidade, com esse tipo de pesar, e a classificar essa minha informação de uma forma tão grave. Como sabe, os processos de distribuição e acompanhamento não são da responsabilidade do Governo Regional, são da responsabilidade das associações com o qual o Governo Regional estabelece protocolos de utilização. E a responsabilidade da própria toma é também da parte da responsabilização do doente. Se há doentes que, do ponto de vista da classificação, foram tidos como estando dentro do limiar possível de levar a metadona para casa, e como sabe, este tipo de população é um tipo de população difícil do ponto de vista do controle terapêutico, nesses doentes específicos em que foi permitido a toma da metadona em casa, é esses doentes específicos e nos familiares desses doentes específicos que será tomada qualquer atitude de repreensão e qualquer atitude de controle, porque é nesses doentes específicos, a esses doentes específicos foi confiado uma terapêutica com a qual eles não cumpriram. Porquê há risco e não a Casa de Saúde? Exatamente, por aquilo que foi uma avaliação que foi feita pela Direção Regional de Saúde, que é quem está na tutela agora desta temática, que aquilo que eram os resultados apresentados e os resultados concretos apresentados por uma entidade eram melhores que os resultados concretos apresentados por outra. E é por esse motivo, se nós temos uma entidade que trabalha melhor que a outra, vamos beneficiar aquilo que é a entidade que está a trabalhar melhor. Senhor Deputado Luís Maurício, relativamente ao pagamento das dívidas dos fornecedores. Primeiro, a dívida total não é a dívida vencida. É um dos componentes que é importante que nós percebemos, ou seja, mais uma vez, não vamos querer acabar com toda a dívida, há um componente de dívida que está vencida, essa sim é problemática, e como sabe, há planos e há prazos de pagamentos que devem ser estipulados. Não está a ser equacionado, isso já foi dito, e obviamente será anunciado de forma concreta pelo Governo Regional dos Açores uma operação financeira que nos permita fazer face a essa dívida. E isso, a seu devido tempo, e foi dito também que será ao longo do ano 2013, e isso será oportunamente anunciado. Agora, dava-nos muito jeito, e obviamente não quero com isto fugir àquilo que são as nossas responsabilidades, que o Governo Central nos presente pagasse 40 milhões de euros de dívida que tem para o subsistema de saúde da ADSE. Dava-nos muito jeito que o Governo Central, quando fez a absorção dos fundos de pensão da banca, tivesse distribuído esses 1,5 milhões também pelos Açores, porque esses 1,5 milhões foram utilizados para o pagamento da dívida ao Serviço Nacional de Saúde, e nós não somos filhos nem enteados, e desses 1,5 milhões não vimos nada. Se fosse feito uma correta correspondência, uma correta divisão desses 1,5 milhões por todo o Portugal, e se eles se lembrassem que os Açores também teriam uma certa parte desse financiamento que lhes deveria ser destinado, estaríamos a falar de 37 milhões de euros que deviam ter entrado nas contas da região. Relativamente aos 186 mil euros, para nós é o suficiente para nós fazermos, dentro daquilo que são as nossas perspectivas do plano, eu percebo que possamos ter uma visão discordante relativamente àquilo que são as listas de espera. Os 86 mil euros para nós são suficientes. Até porque, muito bem sabe, e nós já aqui discutimos esse assunto, as salas de bloco operatório dos hospitais da região, dentro daquilo que são os tempos operatórios normais, não estão ocupados. Por isso, não entendo porque é que se tenha que estar a investir e a pagar a médicos para, fora do seu horário de trabalho, irem lá ao hospital fazer a correção dessas cirurgias. Ou seja, vamos tentar utilizar aquilo que é o recurso que está instalado dentro dos tempos normais de funcionamento do bloco. E só quando tivermos esses tempos todos ocupados, aí sim vamos fazer o pagamento adicional para que essas listas de espera possam ser reduzidas.
Obrigada, Sr. Secretário. Vamos fazer o nosso intervalo para o almoço. Vou pedir apenas ao Sr. Secretário da Mesa que dê a indicação dos tempos para a continuação dos trabalhos na parte da tarde.
Governo Regional, 129 minutos e 3 segundos. Partido Socialista, 123 minutos e 17 segundos. Partido Social Democrata, 89 minutos e 19 segundos. CDS-PP, 25 minutos e 4 segundos. Bloco de Esquerda, 7 minutos e 20 segundos. PCP, 3 minutos e 50 segundos. PPM, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Secretário. Um bom almoço para todos. Regressamos às 15. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Estava inscrito o senhor deputado Ricardo Cabral.
Presidente, senhora Presidente, senhor Presidente do Governo, senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo. Vou responder à interpelação direta do senhor deputado António Pedroso e do senhor deputado Jorge Macedo. E queria lembrar aos senhores deputados e a toda a Câmara e a todos os açorianos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é necessário e prioritário aumentar e reforçar a proximidade dos cuidados de prestação de saúde para a melhor acessibilidade. Sempre foi essas políticas socialistas que aumentou essa acessibilidade em todas as ilhas dos Açores. Mas também temos que pensar em reformular, melhorar a qualidade e a segurança da prestação dos cuidados de saúde. E vou lembrar ao Sr. Deputado aquilo que, vou-me citar a mim mesmo aquilo que disse há pouco, para não haver dúvidas. Está na altura de reformular o papel do Estado no financiamento, no pagamento, na regulação e na prestação de cuidados de saúde, com coragem e ponderação. Redefinir os procedimentos que não têm qualidade. Substituir as ações por outras que aumentam a segurança nos tratamentos, mesmo sendo realizadas numa distância ligeiramente superior às existentes. Sr. Deputado, quanto à segurança e qualidade, é necessário reformular sempre para aumentar esses vetores importantes nesse setor importante da nossa vida, que é a saúde. Os açorianos sabem e entendem que a prestação de cuidados de saúde pode aumentar se forem prestados numa melhor instituição e mais próxima. Ou seja, os Açores têm 3 hospitais, 16 centros de saúde, 9 unidades de saúde, 100 postos de saúde. Aquilo que se puder fazer melhor num centro de saúde e não num posto de saúde, deve-se fazer num centro de saúde. Aquilo que se deve fazer melhor nos hospitais, em vez de ser nos centros de saúde, aumenta-se a qualidade e aumenta-se a segurança. E isto é o que interessa e as pessoas sabem que, pela segurança e pela qualidade, é sempre bom investir, pensar, refletir e implementar. Nós não podemos pensar em refletir de uma forma umbilical. No nosso cantinho temos que ter tudo. Temos que arranjar formas de fazer as coisas melhor, nos sítios certos e sempre com as pessoas certas e sempre com a qualidade e a segurança a níveis sempre superiores. É necessário pensar globalmente, pensar nas 9 ilhas, nos centros de saúde todos, nos postos de saúde, e aí precisamos ter sempre uma visão global para aumentar sempre esses vetores importantes. Só melhoramos a saúde se continuarmos a pensar e a melhorar esses procedimentos, mesmo que alguns tratamentos sejam feitos em instituições que deem mais segurança e qualidade às pessoas e às famílias, mesmo que sendo realizadas um pouco mais ao lado, no sítio certo e com maior segurança e segurança e qualidade, sobretudo qualidade e segurança, que estes são os vetores importantes disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Cláudio Almeida. Prescinde, Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, queria só deixar uma nota acerca de ilações que, enfim, considero imprecisas ou incorretas das minhas palavras, que o Sr. Deputado Cláudio Almeida tirou. Ora, eu nunca disse que não havia segurança na Casa de Saúde de São Miguel. Eu, aliás, confio na equipa técnica da Casa de Saúde de São Miguel, cujo trabalho, reitero, conheço bem. Inseguro estava a ser, contudo, o uso extramuros que se fazia da metadona. E é sabido que alguns utentes levavam a metadona para tomar fora da Casa de Saúde, como ficou, aliás, dito no Açores Oriental de 27 de Fevereiro, pelo próprio diretor do estabelecimento. E reitero que acho positivo e, no mínimo, mais sensato que se concentre esse tipo de serviço numa instituição. Uma instituição, neste caso, à risca, com provas dadas na matéria, como o Sr. Secretário Regional esclareceu, e que se focará, assim, num trabalho mais especializado, com uniformização de procedimentos e com possibilidade de fazer um controle, por essas razões, mais ágil. Assim como acho muito positivo, muitíssimo positivo, que a Casa de Saúde, que é uma instituição de referência na matéria, continua a caber o fundamental papel de intervir ao nível do internamento e da desintoxicação e para o qual continuará naturalmente a contar com o apoio do Estado. Muito me admira, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado, com a frescura da sua juventude, tenha tanta dificuldade em associar-se a uma atitude e a uma decisão que mais não visam do que o bem-estar de jovens que, infelizmente, precisam de recorrer a este tipo de tratamentos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, eu quero, nestas circunstâncias, deixar aqui mais uma vez a acusação que ontem fiz ao Governo Regional, aos Governos Regional do Partido Socialista que governaram esta região ao longo dos últimos 17 anos. Nós hoje temos um flagelo que afeta a juventude açoriana, que é o aumento exponencial e o aumento do número de toxicodependentes na região autónoma dos Açores, em que os programas, os diversos programas que o Governo Regional concebeu ao longo dos últimos anos não têm resultado, e o testemunho que eu tenho por parte das comunidades escolares é que hoje, a partir das turmas de 7º ano, 8º ano, 9º ano, 40, 50% desses alunos já consumiram drogas. E, portanto, isto é um enormíssimo flagelo em que o Partido Socialista tem falhado clamorosamente, em que os governos do Partido Socialista têm falhado clamorosamente e que não têm invertido esta tendência. Mas a responsabilidade não é só do Governo Regional, é também de quem tem a responsabilidade de verificar e de assegurar que as crianças e os estudantes que frequentam a escola não são abordados 10 metros, 20 metros, 30 metros depois por traficantes de droga que o fazem com total impunidade. E isto é também da responsabilidade das autoridades policiais que têm essa competência. E hoje em dia, estes miúdos, e vários me testemunharam, são abordados 10 metros, 20 metros depois, junto das escolas, para consumirem e para comprarem, e são até ameaçados. E, portanto, é este flagelo e a enorme dimensão deste flagelo que eu quero deixar aqui como testemunho. Tenho a convicção absoluta daquilo que estou a dizer, acredito nos testemunhos que me foram realizados por muitos jovens desta região autónoma dos Açores, e é esta questão que nós temos que abordar de frente. Os programas não funcionam. Os programas que estão sendo desenvolvidos a nível do Governo Regional não funcionam, aquilo que está a ser implementado nas escolas não funciona, e esta tendência do aumento do número de toxicodependentes, do número de jovens em contacto com as drogas, aumenta cada vez mais, e o Governo Regional não consegue inverter estas políticas, porque continua a implementar programas absolutamente ineficazes.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, um pequeno à parte, com a simpatia que reconheço e na frontalidade das posições assumidas e de forma correta pelo Sr. Deputado José São Bento, dizendo-lhe que, na realidade, e não querendo, enfim, fazer sublinhar a caricatura que o Vice-Presidente do Governo fez no início deste debate parlamentar, dizer-lhe que, afinal, a taxa de mortalidade infantil não é de 5%, mas sim de 5 por mil. E, portanto, deixe-me só corrigi-lo, que até o considero uma pessoa séria e, naturalmente, que não iria aproveitar essa incorreção da sua parte apenas e só como, enfim, um erro que a todos nós nos pode acontecer. Em segundo lugar, senhora Presidente, eu queria reformular novamente algumas das questões que coloquei ao Sr. Secretário Regional da Saúde. Ao Sr. Secretário, 130 milhões de euros de dívidas a fornecedores a 31 de dezembro de 2011 é dívida vencida. 2012 é dívida vencida. E a palavra fugiu-me para a verdade, porque muitos dos fornecedores ainda têm para receber do Governo Regional verbas de 2010. E, portanto, volto a colocar-lhe a pergunta. Quanto é que o Governo Regional dos Açores pretende pagar a fornecedores em 2013? Gostaria que me respondesse a esta pergunta. Que total pretende de valores pagar o Governo Regional a fornecedores em 2013? Em segundo lugar, ao Sr. Secretário, e fazendo aqui, sublinhando de forma muito calma e serena, a seguinte afirmação para que fique registada. O PSD entende que o Serviço Nacional de Saúde deve assumir uma atitude de complementaridade para com o Serviço Regional de Saúde na prestação de cuidados a doentes deslocados. Uma vez feita esta afirmação, quero lhe dizer, Sr. Secretário, e queria perguntar-lhe o que é que os senhores fizeram até agora para poderem obter a cobrança dos 40 milhões que os senhores vêm agora justificar como sendo uma premissa fundamental para pagarem a quem devem. O que é que os senhores fizeram? Acham os senhores, acham o senhor secretário, que esses 40 milhões foram todos eles adquiridos ao longo de um ano e dois terços, quase dois anos, do atual Governo da República? Onde é que estavam os seus colegas do Governo no passado, quando o engenheiro José Sócrates era Primeiro-Ministro e que devia à região os mesmos milhões que o Sr. Secretário está a referenciar? Onde é que estavam os senhores? Estavam distraídos quando, na Lei do Orçamento de Estado de 2011, apresentada em outubro de 2010 pelo Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, e quando no seu articulado se dizia de forma unilateral que se dispensava a cobrança à DSE, principal subsistema em dívida, das faturas cobradas dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e os seus companheiros do Governo se fizeram distraídos, onde é que os senhores estavam nessa altura? Porquê é que os senhores não reclamaram? Porquê é que os senhores não foram lá fora exigir a cobrança desses valores? Ó Sr. Secretário, e 40 milhões, deixe-me cair no extremo, são bem diferentes de 130 milhões de dívidas a fornecedores. E nós achamos que essa deve assumir, como reconheço, o Sr. Presidente do Governo já o afirmou, uma prioridade ao longo deste ano de 2013. Mas volto a perguntar-lhe, eu quero saber quanto é que vão pagar em 2013 a fornecedores. É isso, o Sr. Secretário ainda não teve a amabilidade de me responder. Relativamente às listas de espera, ao Sr. Secretário, concordo consigo. Na verdade, nós somos defensores de que, em primeiro lugar, está a racionalização e a maximização da capacidade instalada. Concordo consigo. Concordo que haverá necessidade de desfazamento de horários em determinadas áreas para que sejam rentabilizadas as salas dos blocos operatórios nos hospitais. Estou é convencido de duas coisas em relação às quais discordamos consigo e permita-me que lhe diga. Em primeiro lugar, a redução das listas de espera ao ponto que o senhor julga poder reduzir mediante a sua revisão não está de acordo com a realidade, não será esse o resultado que o senhor vai obter. E em segundo lugar, e já o aqui demonstrou, situação em relação à qual nós não concordamos, e ao longo deste debate, mediante a proposta que iremos apresentar, terá a oportunidade de ver, os 186 mil euros que o Governo inscreve no seu plano para recuperação de listas de espera cirúrgicas, não são de perto nem de longe, mesmo tendo em atenção a racionalização e a maximização da capacidade instalada em relação à qual nós concordamos, não são de perto nem de longe para combater as listas de espera cirúrgicas que têm vindo a aumentar de forma sucessiva. Proceder de outra forma seria ter um comportamento de total insensibilidade social. E eu penso que da sua parte não será isso que o senhor pensa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenha a palavra o Sr. Deputado Cláudio Almeida.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sra. Deputada Renata, até acredito que queriam ter a minha juventude, mas o tempo não volta para trás. Sra. Deputada, eu queria lhe fazer uma questão muito simples. Senhor Presidente, Senhora Deputada,
Senhora deputada, senhor secretário, apenas para deixar aqui uma questão muito simples, já que uma vez que retiraram metadona, a administração de metadona à Casa de Saúde, então porquê é que fez o Governo Regional obras na Casa de Saúde com vista ao tratamento da metadona? Tem dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu queria começar por dizer ao Sr. Deputado Paulo Estevão que essa sua postura de franco-atirador, própria de quem pensa que tem um rei na barriga e toda a razão do seu lado, vem para aqui... Não estou a ser ofensivo, ó Sr. Deputado. Ó Sr. Deputado, não tente fazer esse tipo de marcação. O que interessa aqui referir, Sr. Deputado, eu não pretendi ofendê-lo, só quero alertar para o seguinte. Só queria alertá-lo para o seguinte, Sr. Deputado. O senhor fez uma intervenção muito exuberante sobre um tema, com certeza, mas deixe-me terminar, sobre um tema que para si é particularmente sensível e particularmente importante. Para nós também é, Sr. Deputado. E eu queria só recordar uma coisa. Há um princípio que se chama o princípio da proporcionalidade. E o senhor, ao fazer uma denúncia da forma que fez, com a exuberância que fez, o que se esperava era que tivesse aqui um contributo substantivo para melhorar as questões relacionadas com a toxicodependência. Isso é que se esperava. E, portanto, esta tentativa de ter uma atuação mais exaltada para colher algum dividendo mediático é um princípio que não nos parece o mais adequado. E, portanto, Sr. Deputado, vamos nos entender. Venham daí estas propostas. E sabe porquê? Porque nós queremos e acreditamos que é necessário uma boa oposição. Uma oposição que assinale aquilo que entende serem as falhas da governação, mas que também dê contributos substantivos, concretos, para melhorar aquilo que nós sabemos que é um grande desafio da governação, a luta contra a toxicodependência, sobretudo numa sociedade organizada como a nossa, com a livre circulação de pessoas, de bens, de ideias e, consequentemente, de padrões de consumo de muitas coisas e não só de substâncias ilícitas. E, portanto, são esses contributos, Sr. Deputado, se me permite o desafio, que todos nós ganharíamos se concretizasse estas questões, até porque nós achamos que temos um bom sistema de tratamento da toxicodependência, tem algumas ineficiências em alguns sítios, tem algumas insuficiências, mas nós temos consciência disso e procuramos é melhorar esta estratégia consagrando a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária, mas é sobre isso não perderei mais tempo. Senhor Deputado Luís Maurício, de facto o senhor tem toda a razão, queria aproveitar a oportunidade para esclarecer a Câmara, é de facto os números são per milagem, portanto, mas o que interessa aqui e a parte da percentagem é que numa década nós de facto viemos de, como eu disse, de padrões próprios de países em vias de desenvolvimento para padrões de primeiro mundo. E nós tivemos, efetivamente, uma redução da mortalidade infantil de 53,2%, a redução, passando de 10,9 por mil para 5,1 por mil. Agradeço-lhe, apesar de tudo, a correção. E depois eu gostava também de dar um contributo para uma das questões que o senhor está aqui a levantar e a insistir. De facto, todos nós sabemos que o nosso sistema de saúde tem, ao nível dos hospitais, uma dívida comercial, uma dívida a fornecedores. Porém, é bom que se diga que esta situação de desequilíbrio financeiro já está a ser tratada e já foi abordada no passado. Nós temos que continuar esse esforço. Há agora, este ano, um grande reforço da orçamentação do Serviço Regional de Saúde e dos hospitais. Há também aquilo que alguns entendem como poupança, mas que eu preferia chamar-lhe como ganhos de eficiência no sistema, o que também permite uma margem de manobra de cerca de 20 milhões de euros, o que conjugados com o reforço de 30 milhões, nós já estamos a falar aqui do fortalecimento em 50 milhões de euros do orçamento da saúde, e isso é muito importante. E é isso que nós queremos fazer, é juntar
ao reforço da orçamentação do Sistema Regional de Saúde, queremos adicionar o impacto desses ganhos de eficiência e que também terão tradução ao nível da redução dos custos médios de vários atos, sobretudo atos médicos e clínicos. Queria também dizer, Sr. Deputado, parece-me que o senhor não tem conhecimento deste facto, mas aproveitarei para esclarecer que aquilo que o senhor aqui referiu sobre o passado, onde é que estavam os senhores, quando no passado o Governo da República devia e os senhores não fizeram nada. Isso não é verdade. E gostava também de lhe dizer que é verdade que a partir de 2010, isto já foi tornado público, vários membros do Governo, que a partir de 2010 o Governo da República começou a acentuar alguns atrasos nos pagamentos nos subsistemas. É verdade, Sr. Deputado Artur Lima, depois poderemos falar sobre isso. Mas o problema, Sr. Deputado Luís Maurício, é que mais recentemente, já na vigência do atual Governo da República, não se verificaram atrasos. Estão-se a verificar o completo cessar do pagamento a esses subsistemas. E, aliás, eu digo-lhe uma outra questão. Não só, isto é público, e era esse aspecto que eu queria esclarecer, o Governo da República assume publicamente que deve mais de 3 mil milhões de euros a fornecedores. Portanto, nós estamos a falar de uma situação que é, no fundo, grave e que é o próprio Governo da República que admite publicamente ter esta grande incapacidade de tesouraria, ao fim e ao cabo. E depois há uma outra questão, Sr. Deputado, que sai um pouco fora, deste âmbito, mas que eu também acho que deve ser aqui referida. O Governo da República, a Sra. Deputada Berta Cabral certamente sabe bem disso, o Governo da República tem tido, nos últimos tempos, um comportamento que nos deve preocupar seriamente a todos. O Governo da República denunciou unilateralmente contratos que tinham sido assinados no âmbito dos processos do IRU para financiamento de empreendimentos habitacionais. Portanto, nós estamos, o nosso grupo parlamentar reuniu com a Associação de Municípios, tivemos oportunidade de trocar ideias sobre essa questão e isso é uma situação particularmente grave e que, sobretudo, atesta que o Governo da República, lamento dizer isso, não está a ter um comportamento digno de um Estado de Direito. E isso é uma questão que tem que nos preocupar a todos. Muito obrigado.
Bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Deputado José Sambento, o Sr. Deputado José Sambento pensa que a oposição está aqui para dizer amém às políticas do Governo? Para isso está aqui o Sr. Deputado, para dizer amém às políticas do Governo. Agora, se eu não concordo, se eu considero que existem problemas, é evidente que eu devo dizer, e só por falar em fome, que as nossas famílias estão a passar e as nossas crianças estão a passar, por falar no aumento da toxicodependência, o Sr. Deputado considera que eu não estou a cumprir o meu dever, eu não cumpri o meu dever se eu estivesse calado e se observasse este tipo de acontecimentos e se observasse este tipo de episódios e estas insuficiências do Governo e estivesse aqui calado. Aí é que eu estaria a ser conivente, aí é que eu não estaria a cumprir o meu dever. Sr. Deputado, não conte comigo para estar aqui a dizer amém, não estou aqui para ter votos ou deixar ter votos, Sr. Deputado. Eu estou aqui para cumprir o meu dever. Fui eleito há poucos meses para cumprir o meu dever. E o meu dever com os açorianos é fazer as críticas que tenho que fazer, na plena convicção que estou a dizer a verdade, e para apresentar soluções. Dizia o Sr. Deputado, o senhor apresenta soluções. Bom, eu nesta casa, em termos de orçamento, sou condenado, é exatamente pelo facto das votações terminarem às 4 da manhã, porque nós temos 140 propostas. Nunca fui acusado de ter menos propostas e de não ter propostas sobre os assuntos. Na última legislatura apresentei 140 propostas e posso-lhe dizer que para este orçamento eu vou apresentar umas boas dezenas de propostas também. Portanto, não me pode acusar. Disse o Sr. Deputado, e digo-lhe mais, o Sr. Deputado quer que eu lhe diga, eu só tenho 15 minutos para estes debates todos, vou ficar sem tempo, mas eu vou-lhe dizer o seguinte, porque nós, neste Parlamento, que é o mais democrático do Hemisfério Norte, segundo alguns cronistas, nós temos 15 minutos para debater as políticas orçamentais todas ao longo destes 3 dias. Isso é que é a verdade. Sr. Deputado,
nos minutos, deixem-me dizer aqui, nos breves segundos que eu tenho, deixem-me dizer-lhes o seguinte, que é absolutamente fundamental. Diz-me qual é, o que é que o senhor propõe quando não se faz a vigilância das escolas? Proponho que se faça a vigilância. O meu programa é que se faça a vigilância. Que as forças policiais estejam a fazer vigilância nas escolas ao longo de todo o dia, nas saídas, nas entradas, vigiando, policiando o percurso dos alunos. Estas matérias é absolutamente fundamental. É tão simples como isto. Esse é o meu programa. O senhor deputado pergunta-me qual é o meu programa em termos de prevenção. Pergunta-me isto, e o que eu lhe respondo é programas eficazes de prevenção nas escolas, programas eficazes de prevenção na sociedade açoriana, que é isso que não existe. Estes programas não funcionam, e não digam que isto é responsabilidade de não sei há quantos anos, que eu estou há 17 anos no governo, e portanto, qual é a política? Qual é a política? São políticas eficazes, programas bem construídos, programas que possam, de facto, reverter esta tendência do aumento da toxicodependência. E as famílias e os jovens açorianos sabem que isto é verdade, que se sentem defesos perante estas quadrilhas que nós temos junto das escolas, da sociedade açoriana, e eu dou-lhe isto e digo-lhe isto aqui sem problema nenhum e sem medo nenhum de enfrentar retaliações e seja o que for. Neste momento não há a convicção, não há a luta objetiva que se tem que fazer em relação a estes interesses, não há a luta objetiva, não se é eficaz na política de prevenção, não se é suficientemente eficaz na política de policiamento em relação às escolas e à juventude açoriana. É isto que lhe tenho para dizer. Esse é o meu programa.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Duas notas em relação à intervenção do Sr. Deputado José São Bento. O Sr. Deputado José São Bento não me convenceu. Os 40 milhões que o Governo da República devem ao Governo Regional não aumentaram como habilidosamente o Sr. Secretário, o Sr. Deputado, tentou fazer crer no mandato deste atual Governo da República. Não aumentaram. Vinham muito de trás. E os senhores, na realidade, estiveram distraídos em não reivindicar, na altura própria, a cobrança desses valores. Mas vou-lhe dizer mais, Sr. Secretário, o Sr. Deputado, o que me interessa, enquanto deputado desta Casa e enquanto açoriano, é que o assunto seja resolvido. E, portanto, não é com a agressividade política sob o Governo da República, não é com guerrilha partidária que nós vamos conseguir resolver esse assunto. Os senhores têm que ir lá, com diplomacia, como já foi o Sr. Secretário Regional lá uma vez. Quais foram os resultados, Sr. Secretário? É preciso que o senhor lá volte a ir e a falar, porque até lhe posso dizer, há disponibilidade do Governo da República para colocar tudo isso a zero. Sabem os senhores ter a habilidade política, mas sobretudo a diplomacia para conseguirem resultados, que foi isso que até agora os senhores não conseguiram. Senhor Deputado José São Bento, sou mais uma correção em relação àquilo que acabou de dizer. É verdade que o Governo da República tinha uma dívida a fornecedores de 3 mil milhões de euros. Mas sabe qual é a diferença, senhor Deputado? É que 1.500 milhões de euros já foram pagos e já há plano de pagamentos para os restantes. Aqui deve-se mais de 130 milhões e ainda não me foi respondido este ano quanto é que desses 130 milhões vão pagar. Mas eu continuo à espera da resposta. E vou-lhe dizer mais, senhor Deputado José São Bento. Não se pode combater por um lado o Governo da República quando dá jeito e elogiá-lo por outro. É que os Conselhos de Administração, por vós nomeados e que são da vossa responsabilidade, vêm publicamente assumir poupanças, quando essas poupanças, afinal, não resultam nem mais nem menos do que medidas corajosas tomadas pelo Governo da República na área da saúde. E vou-lhe dar dois ou três exemplos, Sr. Deputado. A política do medicamento, a baixa do custo dos medicamentos em 300 milhões de euros, o consumo generalizado dos genéricos, a diminuição do valor pago por hora extraordinária aos profissionais de saúde, a diminuição, quer queiram, quer não, do pagamento ao subsídio de férias e de Natal. É isso que resultou na poupança das unidades hospitalares dos Açores, por medidas corajosas tomadas pelo Governo da República, que tanto os senhores puxam para baixo, mas agora que vos serve para puxar os Açores para cima. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Sra. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Luís Maurício, em relação à apreciação que possamos fazer sobre o Governo da República, eu remeto para aquilo que o próprio Ministro das Finanças afirmou na passada sexta-feira. Eu queria dizer-lhe com toda a franqueza que deve haver aqui algum equívoco. Nós não temos, de forma alguma, a tendência nem a orientação de puxar para baixo ou para cima, o que quer que seja. Nós desejávamos todos que o Governo da República fosse um Governo que estivesse à altura do momento e que tivesse a capacidade de ultrapassar as dificuldades. Mas, infelizmente, como muito bem disse aqui ontem o deputado Berto Messias, os portugueses colaboraram e estiveram presentes nas exigências que lhes foram pedidas, o Governo é que falhou. E instalou-se a ideia no país que o Governo falhou, e isso é dramático. Portanto, agora, a questão é, algumas medidas do Ministro da Saúde que têm impactos positivos ao nível, se eu continuar a falar de corte de poupanças, eu prefiro falar em termos de ganhos de eficiência, são visões um pouco diferentes sobre a mesma realidade, não há problema sobre isso, obviamente que são boas medidas e que são adotadas, e isso é, por nós, visto com normalidade e com tranquilidade. E aquilo que forem boas medidas, com certeza que serão seguidas nessa ou noutras áreas. Agora, deixe-me que lhe diga, eu acho é que o país ganharia muito se preocupasse em copiar as boas medidas da governação dos Açores e não propriamente pretender ser uma força inspiradora para outras governações. São muitas, Sr. Deputado, eu também tenho a limitação de tempo, não lhe poderei satisfazer a curiosidade. Agora, há uma coisa, e para terminar, que eu gostava de dizer, Sr. Deputado Luís Maurício. O senhor insiste na questão do plano de pagamentos, o Governo já referiu que tem uma solução para implementar e para resolver esse problema da chamada dívida comercial dos hospitais. Agora, há uma coisa que o senhor tem que compreender, e isso não é o mistério da pescadinha com o rabo na boca, mas aquilo que o Governo fará, é a minha opinião, aquilo que o Governo Regional fará, ou evidentemente, que vai depender, em parte, também daquilo que o Governo da República fizer em termos de reposição da dívida que está para trás, Sr. Deputado. Isso também tem que ser entendido, e acho que é uma forma muito realista e muito objetiva de nós perspectivarmos essa questão. E, portanto, é preciso também que cheguem aos Açores os efeitos desse plano que o senhor diz que o Governo da República tem para liquidar essa dívida e que eu não irei duvidar, acredito onde em si. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Sr. Deputado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Paulo Esteves, relativamente àquilo que insinua na área das dependências, devo-lhe informar duas coisas. Em primeiro lugar, que a PSP não é, como sabe, a área de tutela deste Governo e a forma com que intervém. Estamos a falar da PSP e aquilo que foram as acusações do Sr. Deputado Paulo Esteves relativamente ao tráfico junto às escolas. Não é da competência deste Governo decidir onde é que a PSP faz as suas intervenções. Agora, aquilo que lhe posso dizer, e no fundo vem um pouco reforçar a ideia que lhe foi transmitida pelo grupo parlamentar do PS, é que o discurso do não funciona, não funciona, não funciona, para esta casa não serve. O que seria expectável de um representante do povo nesta casa é que apresentasse propostas concretas para explicar de uma forma clara que programas é que nós podemos implementar nos Açores para que programas é que nós podemos implementar nos Açores para lidar com este flagelo.
Porque, segundo aquilo que percebi até agora, e como deve perceber, assim, nós no Governo Regional não andamos a dormir relativamente a esta matéria. Nós estamos bem atentos relativamente a isto. Isto é um problema que não se cinge ao Governo Regional, e se me dissesse que aquilo que são as nossas políticas a nível regional têm um falhanço redondo, e que políticas que sejam defendidas a nível nacional, internacional, o que seja, têm um enorme sucesso, nós poderíamos estar a discutir nesta casa que há um falhanço por parte do Governo Regional. Neste caso concreto, aquilo que lhe posso dizer é que todos os esforços e toda a nossa capacidade de trabalho está a ser desenvolvida nesses programas. Serão os melhores, serão os piores, poderão haver outros com melhores resultados. Parte também da parte do Sr. Deputado nos dizer quais os programas que têm melhores resultados para que nós possamos também implementá-los. Pronto. Não, pode-me fazer chegar depois por escrito à Secretaria, que terei todo o gosto de os analisar. Relativamente àquilo que são as questões do Sr. Deputado Luís Aurício, em primeiro lugar queria lhes dizer que a situação financeira, como todos nós sabemos, e ninguém esconde, não é uma situação financeira fácil, ou seja, nós estamos num enquadramento económico ou financeiro difícil. E, obviamente, estes constrangimentos que surgem, não surgem porque nós nos apetecemos de um dia para o outro deixar de pagar aos fornecedores. Existem alguns constrangimentos que estão a ser sentidos e que, segundo aquilo que também já foi definido pelo Governo Regional, serão atendidos em tempo oportuno. Em primeiro lugar, aquilo que é a sua leitura da disponibilidade do Governo Regional, do Governo da República, para resolver os problemas do Governo Regional e naquilo que poderiam ser os encontros que eu poderia desenvolver e ter com o Ministério da Saúde nesse campo, devo-lhe dizer que o espírito de abertura inicialmente passou sempre pelo facto que para nós, e como no seu discurso inicialmente disse, já enceta algum sectarismo naquilo que é a observação do Governo da República. Nomeadamente, foi sempre feito e foi sempre dada o ênfase no pagamento das deslocações dos doentes açorianos ao continente para que o resto das negociações pudesse ser desenvolvida. Quando nós e aqui ainda há pouco referiu, e disse muito bem, nós consideramos que o Governo, que o Sistema Nacional de Saúde deve ser complementar àquilo que são as insuficiências do Serviço Regional de Saúde e que não deve haver compensação financeira por parte da deslocação desses doentes ao continente. Por isso acho muito estranho que venha aqui a perguntar que há uma abertura, quando no fundo aquilo que nos faz, que nos foi dito logo à partida, é que esse espírito de abertura passa pelo pagamento das transferências dos doentes açorianos para o continente. Não é esse um bom espírito de abertura e um bom espírito de diálogo quando alguém está a entrar numa negociação em sério. Aquilo que lhe posso dizer relativamente à dívida é que, dois pontos. Em primeiro lugar, aquele montante que refere não é o montante total da dívida vencida e, ao exemplo daquilo que foi feito pelo Governo da República, nós poderemos também negociar relativamente ao pagamento desses montantes, alguns descontos com o seu pronto pagamento. E por isso não é esse valor que muito provavelmente terá que ser equacionado quando se fizer a operação financeira que está a ser elaborada pelo Governo para pagar aquilo que é a dívida da área da saúde. Aquilo que lhe posso dizer concretamente, e é aquilo que foi dito, que eu já lhe respondi, é que está a ser desenvolvida uma operação financeira que nos permita fazer face a esse pagamento. E é isso que é a posição do Governo Regional dos Açores sobre essa matéria.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem pouco mais de um minuto, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, é só para dizer que prescindo, porque não tenho tempo para o debate e percebo que o Governo Regional quer é que eu gaste o meu tempo para que os próximos três secretários falem à vontade.
Sr. Deputado Luís Maurício, tem a palavra.
Os deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, ao Sr. Secretário, o senhor voltou a não responder à minha pergunta e eu quero-lhe fazer um apelo último a que o faça ou então que o Sr. Presidente do Governo faça o favor de o fazer. Eu gostaria de saber, em nome da bancada do PSD, qual o montante total de valores a serem pagos a fornecedores em 2013. Os senhores continuam a não responder. Eu, como deputado desta Casa, tenho o direito de lhe questionar as vezes que entender necessárias para que os senhores me respondam. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições para esta fase de debate. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sr. Deputado Luís Maurício, aquilo que lhe posso dizer foi aquilo que disse até agora, ou seja, não vou acrescentar em mais nada para seu desgosto nesta minha resposta.
há um plano de pagamentos que está a ser estruturado pelo Governo Regional dos Açores e que a seu devido tempo, e tendo em conta aquilo que também for, tendo em conta aquilo que eu vos tinha dito há pouco relativamente a esta matéria, que poderá não ser na totalidade dos valores que tem referido, será anunciado assim que estiver completo. Ou seja, não, nós não, não vamos estar a anunciar aqui algo que ainda não está definido.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Luís Maurício tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, gostaria que aqui ficasse registado que, ao fim de múltiplas insistências da minha parte, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Governo se recusou perante esta Casa a dizer o montante que pagaria a fornecedores durante o ano de 2003. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições para esta fase do debate. Sendo assim...